Yeah.
Chuveirinho, chuveirinho, o pior podcast de futebol do mundo. Chuveirinho, 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 chuveirinho.
Fabrício Ribeiro, João, o líder da IURC Correia, e Pedro, Mr. Medina. A partir de agora, o Chuveirinho está no ar.
Muito boa noite a todos. Mais um episódio Chuveirinho, número 66. Uma grande salva de palmas para o autor.
Grande música.
O hit do verão, a música sensação de Carlos Portillo. E Portillo não é o avançado do Real Madrid,
é verdade,
não é o pé esquerdo do Real Madrid. Oi? Mas sim...
Olha,
a câmara mexeu-se.
Fui eu que fiz merda, meu. Desculpem.
Acertas ali, Medina, por favor. Normal. Olha como é que isto ficou. Jesus.
Puxei um fio aqui e mexeu na câmara.
Isto está assim. Portanto, o que é que nós temos hoje? Hoje temos um agradecimento especial porque nós andávamos sem música. Está espetacular, Medina. A malta está online. Não interessa. Está bom para o Spotify, que é o que interessa. Portanto, o que é que nós temos? Temos uma nova música, a música que vai bater em todos os sunsets de 2024, portanto, desde o sunset do P4 ao sunset... Oh, Jota, ajuda-me, aquele em Braga, como é que se chama? O Bozen. Vai estar em todo lado, portanto, DJs estejam atentos, porque isto vai ser... Não vai ser o One Hit Wonder, mas vai ser uma música que vai ficar... Vai ser tipo um Beethoven, não?
Isto vai ser...
O que é que achas?
Música de fim de noite e início de manhã.
Muito bem, queria também
agradecer. Só os duros é que vão,
aguentar, estar, sim. Exatamente. Isto é música de encerramento, quase. Ou de abertura. Olha, imagina um motel abrir com este som. Um motelzinho.
Também é bom para abrir pista, isto.
É, dá para abrir.
Dá para tudo.
Queria também.
Até quando se tivesse, imagina, desculpa, acabas com a tua namorada, ouves esta música, choras. Estás feliz. Imagina, o Porto ganhou 5-0 ao Benfica, ouves esta música.
Pode
também
ser.
Dá.
Pode ser.
Eu acho que dá para qualquer momento.
Pode ser, sendo. Eu odeio o meu micro. Mas queria agradecer também à mãe de Jota, que trouxe aqui as natas do céu, passado 3 meses.
Obrigado, pode, mamãe.
Não dá para ver porque o Medina está a ser. Alguém que é muito amigo, o Jota já varreu duas.
Eu já comi.
E eu decidi
comi
pôr.
A minha e a de Medina.
Decidi pôr aqui um Kit Kat dentro desta nata do céu, normal. Portanto, está a ficar.
Tu adoras estas experiências?
Não.
Não, não, olha para isto. Acaba. Quantidade de merda que está aqui em cima da mesa.
Peço imensa desculpa que não se deve comer e estar a fazer um podcast, mas isto como é o pior podcast de futebol do mundo, nós podemos tudo. Agradecer um grande boa noite aí a quem nos acompanha. Sofia Amorim, Gil. Sofia Amorim e o Gil, acho que são o mesmo, ou não? A Sofia Amorim, eu acho que é a namorada do Gil. Se estiver equivocado, peço imensa desculpa.
Boa noite, boa noite a todos. Boa noite a todos.
Mas isto é normal.
Já saí da minha função de cameraman.
Já.
Bem-vindo.
E quero deixar aqui, peraí, um grande agradecimento ou uma coisa nova, então, que ninguém vai estar à espera, que é a câmara número 3, que vai aparecer neste agora, preciso momento, Leonardo!
Ei! Na escuridão, isto na escuridão.
É vocês a partir de agora vão. Isto é a adição e isto é graças ao Patreon. E portanto, quero em nome de todo o podcast Chuveirinho agradecer aos nossos patronos, que são mais de 40, que nos têm proporcionado e nós, com algum dinheirinho, porque nós não tiramos nada para nós, aproveitar. Eu digo sempre isto, mas é para frisar bem a verdade, não é? E adicionamos aqui uma nova câmara que não pagamos nada, apenas pedimos emprestado ao Tiago Paiva. Muito obrigado. Hein?
Sem ele isto era impossível.
Sem olha, vocês isto seria impossível.
Não, referenciar novamente o Carlos Portilho, que efetivamente fez aqui uma canção muito gira, que nós não estávamos à espera e encaixa muito bem. Portanto, é a conjugação da parte final da nossa música, que essa parte era nossa, os direitos eram nossos. E o Carlos Portilho pegou e muito bem nesse bocado e fez aqui uma bela música.
Não, não sei se sabes, mas
deixa-me só dizer,
termina.
Só dizer que quem quiser, este é o mesmo que fez o nosso desenho animado,
a nossa caricatura
uhum, que está na página Portilho Store do Instagram, Portilho, como o jogador Store. Era isso que ias dizer?
Não, não, eu ia dizer é que não sei se tu sabes, mas o Gil disse-nos que foi o Carlos que. A voz é dele, foi ele que tocou também saxofone e é ele que fez tudo. A sério, não estou a falar sério.
É mesmo? Não, sim, é? Sim, eu sim. Pensei que fosse digital.
Não, 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 foi ele que fez tudo
tipo
e fez as partes todas e depois pronto, juntou tudo e fez este som que vai ser um hit mundial. Por isso, isso ainda dá mais valor ao trabalho dele. Muito obrigado por tudo.
Deixa-me só confirmar que eu há pouco fiz o upload para o nosso Spotify e para o Podcast Apple, para quem quiser. E agora vocês estavam a dizer que não estava, já confirmaram?
Nós há bocado estávamos ali a ver.
Nem
e não...
está. Deixa-me dar aqui uma nota. Maltinha, é o seguinte: quem tem iPhone, ou seja, quem é inteligente, faça-me um favor. Vá à aplicação que é a oferta, que é o podcast. Como é que é? Apple Podcast? Ou é só podcast? Podcast. Já vem no iPhone, portanto procurei na lupa.
Ah, já está aqui na Apple Podcast, já está aqui.
Tem lá Chuveirinho.
Não está aí no Spotify.
Eu pus o Spotify.
Tem lá Chuveirinho. Nós, a semana passada, estávamos em segundo. E é importante a malta divulgar. Podemos ter coisinhas boas. Ah, essa já podemos passar. Portanto, está lá. Se quiserem ouvir a música no carro com as vossas namoradas ou namorados, é um grande som. Carlos, mais uma vez. Um muito obrigado. Já deixamos também na descrição do vídeo. Epá, isto depois faz tipo é que é complicado.
Faz? Só estou a ouvir uma
não.
vez.
Só ouves uma vez.
É grande som mesmo. Eu já ouvi esta música não sei quantas vezes esta semana.
Portanto, estás em modo repeat.
Eu?
Deste som?
Sim, sim, sim.
Jota, Medina, mandem aquelas fotos.
Sim, já te vou, eu já ponho na drive.
Medina já vai tratar disso. Ei, adoro.
É assim, eu reconheci.
Vocês viam, desculpa, mano, eu adoro interromper.
Vamos embora.
Mano, é porque vocês viam, lembram-se daquele programa que o Rui Unas tinha?
Qual?
Que era o
Papagaio?
Sim, eu acho que o Léo é o nosso papagaio. Não é papagaio de falar muito. Era porque não sei, como é que se chamava? O Cabaré da Coxa.
Vou ter que agradecer isso pelas palavras.
Lembras-te do Cabaré da Coxa?
Ui, grande rabo de cavalo. Imagina. Mostra outra vez, mostra outra vez. Uau! Steven Seagal de Spine.
Ele estava assim, imagina, como nós, a falar e só dizia merda. E o papagaio, de vez em quando, fazia uns comentários tipo: vai para o caralho.
Como o Dário teve aqui tipo o NTS.
O NTS fez isso aqui.
Quando o Dário começou a fazer os devaneios, tinha tipo um co-host, acho que é assim que se chama. Que é um gajo que está só a mandar uns bitaites.
Pronto,
à parte.
Mas o papagaio tinha piada e. Só dizia merda, não era tipo, não estava ali a acrescentar muito.
Ah, ok.
Estava só a dizer merda.
Então é tipo nós. Nós somos tipo três papagaios.
Sim. Ah, nós, okay. Nós somos os papagaios do Cabaré da Coxa.
Muito bem. Deixa-me só dizer, David, tinha fundo, só que era um copo de whisky. Por isso é que engana bem. Engana bem. Portanto, temos ali Ruben Dário, também um habitué. Nuno Vieirinha. Não é?
Nossa estrela.
Que eu hoje estava-lhe a dizer que. Tem patrocínios no TikTok?
Eu
já
vi.
O meu menino, fui lá deixar um comentário.
Temos que falar sobre isso, que eu também quero.
Pois, nós precisamos. Mas eu disse-lhe que íamos lançá-lo para a Ribalta. Portanto, Nuno Vieirinha 25, acho que é assim, se estiver equivocado. E esquece que eu troco os nomes todos, é normal em mim. Mas queria-te dar os parabéns, porque estás a crescer, meu menino. É importante, sabe? Ele queria comprar uma cota de chuveirinho, eu disse que lhe vendia a minha.
A minha também, por 15,5€. Fica com a minha parte.
Só que eu disse-lhe que o nosso capital social é zero. Portanto, não
mas
há
ele, mas ele, por acaso, pá, tem conteúdo fixe.
Tem, é o build, e quando nós temos build, já temos 30. Sim, no bom sentido, no sentido carinhoso.
Desculpa, estavas a falar quem? Que foi ali?
Do Alan Varela, do que criou a música Alan Varela, do Alan Varela.
Alan Varela.
Exatamente. Muito boa noite.
É uma vergonha o Varela não ter mandado ainda uma camisola.
Não, mais Vieirinho. Que uma camisola.
Não, para o Vieirinho.
Ah, não mandou?
Não, ridículo. Okay. Ridículo.
Falta de humildade.
É, mas é isto que nos diferencia. É isto que nos diferencia. Agora, Nuno Vieirinho, não te esqueças, é de. Já sabes, não é? Porque é assim, o Carlos Reis, o CR7, se quer o CR7, se calhar não foi avisado.
De quê?
Que havia live terça-feira. Porque houve ali alguém que perguntou se era feriado. Neste caso,
pois é, o pessoal.
Nós não fizemos porque o Paiva fez devaneios com o Alex
Alexandre Santos,
exatamente. E portanto, nós não conseguimos estar. Portanto, temos ali o Moura Camisola, um grande fã meu, eterno, como sempre, como sabem, que eu respeito muito. Vamos trocando uns bons galhardetes. Que estava a dizer, Jota, gostavas que comentasses sobre os pés do CR7 e se ficavam bem nas sandálias que ele pediu emprestadas ao Hércules. Ou seja, não sei se viste, ele deve estar a referir à foto dos pés do CR7.
Ele tem aqueles pés feitos num 8.
Mas é normal. E joga em relva natural. Imagina a malta que joga em sintético.
São ossos do ofício, mas estão um pé muito feio mesmo. Pé feio, unha feia. Pé feio, unha feia. Pé feio, unha feia. Também acho que provavelmente o facto de ele estar sempre a dar aquelas assim, sem tocar na bola e sem. Também não deve ajudar aos pés ficarem.
Achas que pode ficar ali,
claro,
um bocadinho?
Imagina, ele, ao fazer isso, os pés devem bater na relva, ele depois também, quando cai, agora. Aquilo também deve ajudar, mas.
Não achas que está na altura do CR7? Imagina, nós vamos falar hoje sobre a seleção, naturalmente, não é? Até porque há muitas estreias e houve estreias que ficaram adiadas, espera-se, não é? Mas não achas que está na altura do CR7, por exemplo, aproveitar estes jogos amigáveis e não ir à seleção, ir sair à noite?
Pá, eu acho que se estivesse na pele dele, provavelmente era isso que estava a fazer. Mas pronto, mas também foi esta mentalidade que o fez chegar ao nível em que ele está e em que chegou, sim. Chegou a ser, não é, comparado ao Messi, está na lista, está nos melhores de sempre. Portanto, acho que com aquela mentalidade competitiva não ia mudar agora, e acho que ele provavelmente, quando terminar a carreira, vai arranjar outra coisa para fazer, sim, que mantenha nesse nível.
Eu acho que ele vai ser ator.
Ele disse que sim. Ele,
já disse? Ok.
Ele disse que se não fosse jogador, provavelmente era ator, e realmente
eu estou a dizer isto.
Que ele é um gajo com capacidade.
Desculpa, eu estou a dizer isto porque foi a informação que o Andrade 5212 me passou agora. Porque é a ideia que ele tem, porque acho que o Andrade pode fazer de vilão no 007. No próximo.
Adorava ver isso.
É verdade.
Adorava ver o André. Ele
não,
já,
imagina, não vai fazer casino, não vai fazer tipo Casino Royale, não é? Porque não dá. Percebes?
Sim, sim.
Não
sim.
vai contracenar com a Halle Berry, aquela que entrou com o. Com,
sim, sim,
com
sim.
o Pierce. O Pierce, o Pierce, como é que
Brosnan,
chama? Não? O Brosnan, é o Brosnan. Pierce Brosnan. A malta entende lá em casa.
E,
mas, imagina, eu acho que ele tem nível para entrar lado a lado com uma Scarlett Johansson, algo assim.
Eu acho que ele é que escolhe.
Achas?
Sim. Ele no fundo diz, olha, eu quero entrar com X. E essa pessoa...
E define o cachê da pessoa que entra com ele. Imagina, há um bolo, não é? Para o vilão e para a vilã. E achas que ele decide a percentagem que vai para qualquer lado?
Sim, outro dia estava a ver uma merda que me ri muito sobre essa merda de homens e mulheres. Que era um gajo a dizer que um gajo não sei se conhecem, ok. Aquela uma miúda que é Bobby não sei quantos, que faz um tipo um programa em que leva lá pessoas. E ela é muito engraçada, tipo.
Muito seca.
Sim, muito
já
seca.
Sei, já sei, já sei qual é.
E ela levou lá aquele gajo que é o que é Ginger, como é que se diz? É ruivo. Que tem um programa com um coreano.
Ah, já sei.
Pronto.
O coreano que é de comédia.
Sim, já são sei. Os dois. E o gajo estava a dizer. Eles entrou numa personagem. Ele estava a dizer que tinha dois assistentes. Um homem okay. e uma mulher, ele, como é óbvio, pago três vezes mais ao homem, mesmo ela sendo melhor do que ele, tipo, como bom, imagina, quase como bom cidadão, é okay. óbvio que pago mais a ele, portanto, nesse caso, o vilão também iria receber mais porque é homem. E a mulher,
isso é um tema
naturalmente, que... teria que receber menos por ser mulher.
Isso é um tema que está muito em alta em Espanha, que é a atribuição de prémios e de salários de... No que diz respeito a prémios de torneios de ténis, de paddle.
Por causa daquela entrevista do Nadal.
Nadal, né? Também. E...
Oh, mas aí eu concordo 100% com o Nadal.
Sim, eu também. Portanto, se efetivamente gerar esse dinheiro, como é claro. Evidente, devem receber aquilo que merecem.
Sim, sim. Eles devem, portanto, eles devem receber o quão dinheiro aquele negócio
consegue
gera,
gerir.
Né?
Exatamente, sem dúvida. É mesmo.
É como uma top model. Não é? Vai, recebe muito mais que um top model. Não é?
Eu só gostava de as ver era mais dinheiro. A chapar claro. Massa. Percebes?
Está bem, claro. Ai,
sim, mas eu já vi. Eu não sou um científico e para mim, eu acho é que a questão do género deve ser pensada que há. O homem, teoricamente, tem mais força. Não é? Portanto, teoricamente, terá que fazer trabalhos mais duros
e totalmente distintas
e mais sim. arriscados. Não é? Por si só. Mas isso não quer dizer que seja melhor paga agora. A questão é que, nas gerações anteriores às nossas, os homens é que se dedicavam mais aos negócios. E seres empreendedor nunca foi uma questão... Seres tu o próprio dono do teu negócio, nunca foi uma questão de seres homem ou de seres mulher.
Já foi. Outrora. Não, sim,
não
nunca
se calhar há 100 foi. Anos atrás. Mas
não
dizendo,
é tanto assim.
Mas recente.
Não é assim há tanto
uma geração
não,
agora,
recente.
Agora conseguiram falava-se... nivelar mais a situação, como é evidente, ainda não estão à frente. Ou seja, aquilo se calhar que as feministas queriam.
Sim,
porque
sim.
Eu nem sou machista, nem sou feminista, portanto não gosto é de exageros. Acho que deve haver um meio termo. Como é evidente, no desporto, se houver, por exemplo, a Serena Williams, se calhar merecia receber prémios tal como o Nadal, porque efetivamente fez coisas que mais nenhuma tinha feito. E conseguiu gerar mesmo o nome dela, a marca que ela conseguiu criar, totalmente diferente. Agora, a nível de torneio, se me perguntarem, preferes ir ver um jogo de ténis feminino ou ténis masculino? É totalmente diferente, a velocidade da bola
sim,
é uma coisa estonteante.
E o jogo,
não tem nada a ver,
sim.
E o próprio jogo. Agora, eu gosto de ver ténis feminino, também gosto. E também gosto de ver futebol feminino.
Tens ali o caso do Jorge Martins, que estava a falar da WNBA, não é?
Exato.
Basta pensar que na NBA quase todos os jogadores afundam.
Uhum.
Não é?
E,
com a mão fixa no
lá,
aro
e
não, eu acho que até há 10 anos atrás não havia uma que afundava e o Cheque até disse para tornarem a WNBA mais atrativa para ter mais público, basta baixarem o cesto 10 centímetros que elas passam a afundar e passa a haver o tipo de espetáculo, não é? Sim. Eu hoje vi, já não acompanho a NBA agora que não consigo, mas há um afundanço do gajo dos Minnesota Timberwolves o Anthony Edwards. Acho que sim. É Anthony Edwards. Oh, o gajo afunda quase, salta
é
quase da linha de lance livre. A
capacidade de impulsão dele é...
Não toca com a mão no ar, mas tipo, empurra.
Sim, sim,
é impressionante, não é?
É
e isso, por exemplo, gera views,
mas
gera...
Mas não quer dizer que o WNBA seja fraco, porque não é, efetivamente, olha, não sei se viste a semana do All-Star Game.
Vi a triplista.
A triplista, portanto, e ela conseguiu, ok, que é cerca de meio metro à frente, a linha delas, não é igual à da NBA.
Mas normal.
Mas conseguiu quase nivelar com o Stephen Curry, e acho bem. Agora, efetivamente, não é igual um jogo de basquete masculino.
Há menos interesse.
Basta imaginar o LeBron James no meio delas, a jogar.
Sim, mas, não, uma brutalidade. Mas nem queria entrar por aí, porque imagina, tu até podias ter, sei lá, o basquete feminino.
Uhum.
E o desporto em si gerar mais dinheiro que o basquete masculino, e aí sim elas teriam que receber mais, porque é natural, é negócio.
Geravam mais
dinheiro.
Como é que se gera uma empresa? Imagina, tens dois comerciais, um é homem, outro é mulher, não é? Isto é simples de fazer. Agora lembrei-me disto, que é, tens um homem, tens uma mulher, o mesmo salário base, trabalham as mesmas horas, etc, etc, tudo igual. Um gera uma comissão de 1000 euros, o outro gera uma comissão de 500. Não há diferenciação, um produz mais, recebe mais, o outro produz para aquilo que recebe.
Nesses casos, sim. Pronto,
é básico, não é?
Nesses casos são...
O que se fala é, nas posições de CEO, COO, a possibilidade de entestarem 3 ou 4 homens e haver uma mulher candidata e escolher-se um bocadinho mais pro... O que se fala, não estou a dizer que é o meu pensamento. Fala-se mais para o lado do homem do que para o lado da mulher.
Eu acho que o exagero desta conversação inicia quando, efetivamente, houve desigualdade em... Outrora. Outrora houve desigualdade. Portanto, era difícil uma mulher ter um cargo importante numa empresa. Antigamente, nós reconhecemos isso. Agora, acho que já, as coisas já estão mais niveladas. E acho que ainda possa haver esse exagero, esse... como é que é dizer? Esses femininos, não sei se são feministas, possivelmente, que tendem a ter este discurso. Não, tem que ser igual, tem que ser igual. Numa de tentar batalhar, que as coisas sejam niveladas. Ok, eu percebo esse discurso com... Contudo, não posso concordar no que diz respeito ao desporto, no que diz respeito a esta diferenciação de qualidade e do show, do próprio show, não é igual, efetivamente não é igual, não é?
Sim, no desporto, pelo menos eu...
Mas porque é que eu vos comecei a falar do Cristiano sair à noite? Porque a minha memória nem sempre é melhor, mas esta semana... Não sei porquê, estava a tomar banho, não é? E não sei se vocês pensam muito enquanto tomam banho. Eu sou um gajo que gosto de pensar, apesar de tomar um banho rápido.
É como eu.
Mas gosto sempre de pôr as ideias em dia. E às vezes vêm-me ideias muito parvas e eu esqueço-me. E desde que estamos a fazer o chuveirinho nos últimos episódios, algumas eu vou apontando. E o que é que eu me lembrei? Não sei se vocês recordam, deve ter sido há cerca de sensivelmente 10 anos atrás, 10, 8 anos atrás, que existiu o Rei do Camarote em Portugal. Não sei se vocês se recordam de seu nome, Lorenzo, que o pai vem de uma família que vendia pedras preciosas, portanto não sei se recordam. Inclusive deu uma entrevista à TVI com a Judite Sousa, no Jornal da Noite, o Lorenzo.
Há quanto tempo?
Sensivelmente 8, 10 anos. Eu não sei se vocês recordam, eu não sei assim, que se calhar para os mais novos que não se recordam de uma verdadeira lenda, porque... Desde que eu ouvi, não sei se recordam de Lorenzo Medina, está ali, olha. Lorenzo.
Para já, gosto muito da camisola.
Pá, é diferenciado.
Mas o que é que eles faziam? Basicamente estava no camarote.
Basicamente, ele criou o conceito do camarote em Portugal, que já existia, como é óbvio.
Camarote que da noite?
Sim, compras um privado.
Ah, é privado.
Sim,
ah, okay.
Ou seja, a questão de se comprar o privado.
É o pai do Afonso G.
Exatamente. Este é o pai do Afonso G e o mentor do Andrew Tate.
Okay.
Portanto, este senhor Lorenzo, que vem de uma família que vendia pedras preciosas, que nasceu no Brasil, a família ele tem descendência portuguesa e estudou em Milão, okay. Itália, para
daí
quem não sabe.
Daí o estilo, daí o moda estilo... de estar na vanguarda.
Exatamente. Okay. Isto é moda Milão, não, 2012-2013.
Isto é moda Itália?
Isto é moda Milão, é? Moda Milão. Moda
sim,
Milão.
Sim, sim.
E não sei se recordam, ele na altura, Lorenzo Carvalho, acho que é isso. Este senhor ficou famoso na altura, porquê? Porque numa festa, acho que foi no Algarve, para festejar o seu aniversário, estive aqui nesta entrevista, como podem ver ali, Lorenzo Carvalho de Judite Sousa. Portanto, vejam onde é que este senhor chegou, numa altura em que as redes sociais quase não existiam. Agora, o que é que acontece aqui? Lorenzo, numa festa de aniversário, gastou mais de 300 mil euros para fazer a festa. E quem é que ele trouxe? Quem é a vossa mulher da adolescência?
Merche.
Não, antes.
Não sei.
Quando começava.
Na Malhoa.
Portanto, nós tínhamos quatro canais, não é? RTP1, RTP2. Calma, deixa-me terminar. RTP1, RTP2.
Rosa Malta.
Sim, com coisa. Portanto, RTP1, RTP2, SIC e TV. E havia uma série que dava antes do Jornal da Noite.
Paula Neves.
Antes da noite.
Quem é? Do, calma, dos Anjos?
Uma série internacional. Do... Uma série internacional. Que eu já trouxe aqui o pai dessa série, que é pai de um jogador que está no Inter de Milão. E aqui revela a vossa memória, que é Baywatch, Mitch Buchanan. Quem é que ele traz à festa?
Pamela.
Pamela Anderson.
A sério?
Sim, senhor. Este não senhor trouxe disso, Pamela Anderson.
Atenção, isto é nível.
Isto é nível.
Lembravas-te disso?
Lembravam que ele trazia, não lembrava quanto é que ele tinha gasto. Porque eu lembro-me de ver a entrevista em direto. Porque eu, na altura, este cavalheiro, o Lourenço, que é um, ele deve ter Instagram, atenção.
Lourenço.
Exatamente, era esta a foto. Eu lembro-me.
Ele não quer patrocinar o Chuveirinho.
Que ele, com 18 ou 19 anos, o pai ofereceu-lhe um Ferrari, ele tinha deixado de estudar. Ou seja, estamos a falar de malta que vende esmeraldas, rubis, diamantes.
Deixa-me procurar este gajo.
Portanto, este homem criou o camarote. E queria só deixar aqui à malta que é: sempre que vocês abrirem um privado numa noite. Está aqui o mentor, o Lourenço Carvalho. Não só pelo estilo diferenciado. Quantos é que tem?
389 mil seguidores.
Pouco, pouco, pouco para o que ele fez pelo mundo.
Quantos são fakes?
Muito pouco para o que ele fez pelo mundo.
Quantos são fakes?
Não sei.
Não, não precisa, mano.
Tantos,
ele não precisa
tantos como os do Ronaldo?
Não, ele não precisa.
Olha, tem namorada, está feliz.
Eu acho que a festa toda, atenção, eu acho que a festa toda foi 300 mil dólares. Eu não sei se foi 300 mil euros ou pode ter sido 300 mil... chama a moeda do Brasil.
Reais.
Já não sei onde é que fui buscar a informação.
Realmente esta cara não é estranha, mas...
Portanto,
não...
Lourenço Carvalho. Quero só deixar aqui uma nota para vocês, porque ninguém se lembrava disto. Mas... Portanto, o Chuveirinho é pioneiro, mais uma vez, a recordar histórias fantásticas. Mas... Imaginem... Muito obrigado, Leonardo.
Foi, segunda história.
E este senhor deve ter varrido muita gaja naquela altura. Achas... Com este estilo?
Com este estilo só pode.
Nem precisava ter dinheiro, não é?
Sim.
Eu com aquele estilo nem dinheiro tinha, nem precisava de falar. Bonito, portanto, atraente.
10 raparigas que estavam a ver este podcast acabaram de sair. Desculpa. Depois de...
Não, Gustavo.
Isto é uma conversa.
Para ver se o rapaz está em live no Insta.
Lourenço, depois manda aquele Pix. Lá no Brasil é Pix, não é MBWay, portanto manda aquele Pix. E basicamente
então,
é isto.
O azar dele... Foi não existir TikTok.
O azar dele foi.
Não existir TikTok.
Não é isso. Todos os pioneiros na vida são sempre.
Ah, ele é um herói sem capa, não é? Ele abriu o caminho para os outros. É tipo o futre.
Mas o que é que aconteceu para ter desaparecido?
Continuou a gastar dinheiro, mas decidiu sair de Portugal. Não, porque ele ficou famoso. Porque veio um. Porque a família dele tem descendência portuguesa.
Ah.
E ele veio um verão, que veio para o Algarve. Daí, e decidiu
Carvalho.
Rebentar aquilo tudo.
Carvalho.
O Lourenço é tipo, imagina, hoje em dia...
É italiano, Lourenço.
Ah, eu no outro dia vi o filho de uma rapariga que entrou na Casa dos Segredos ou Caraças, que se chama Ken. Portanto, vale tudo hoje, sim. Não é? Isto hoje em dia vale tudo. Ken. Se tiver a filha é Barbie.
Não, mas Lourenço é italiano.
O Lourenço, brasileiro. Lourenço.
Não, italiano, Lourenço.
Imagina Copacabana, primeira linha. Lourenço.
Ele fala... Lourenço é...
Pode ele ser. É bilingue, eu já estive aqui a ver. Ele tem cenas em italiano e cenas em PT.
Pronto, estão a ver. Bate certa história. Basicamente é isto. Agradeçam ao Lourenço sempre que abrem privados, homens ou mulheres, e têm um bocadinho de privacidade na discoteca sem terem que estar a tocar sempre nas pessoas, que é uma coisa que me irrita. É das melhores coisas que inventaram. Já não saio à noite, já não saio, é verdade. Mas sempre que saio, tenho que estar lá.
Sim, sim.
Não é pelo status, não quero foguete.
Sim, não quero
foguete, não quero nada. O que é que nós queremos? Sossego.
No touch other people.
O que é que achas, sim. Leonardo?
Acho que sim, mano. Acho que sim. No touch other people. Yo. Too much confusion.
Too much.
Estás bom, estás forte. No
Será que o Léo tem uns traços de Lourenço? Português, italiano.
Estás forte.
Multilanguage.
Olha,
tutti forte.
Esta era uma das histórias que eu me lembrei.
Tínhamos um desafio para a malta, já que hoje ainda é o dia do pai.
É verdade.
Qual é o desafio?
O desafio é saber se há alguém a ver o Chuveirinho com o pai. E se tiver, tirar uma foto com ele e mandar-nos para o Instagram.
E mandar e nós pôrmos logo aqui em direto.
Aqui em direto.
Sim, em direto
logo.
Ou tagarem, fazer um story ou mandarem mensagem.
Pai, isso seria fantástico.
Já que é dia do pai, se tiverem a ver com o vosso pai, opa, ou nem que ele esteja ao lado, só tipo no telemóvel.
Façam de conta.
Façam de conta. Pai, olha para aqui.
Pai, sei ti.
Oh, pai, anda aqui só para aparecer.
Pronto, este era o primeiro desafio. Depois nós vamos ter aqui um desafio nosso, não é?
Não,
é
temos dois desafios.
Temos dois? Temos dois.
Tens este desafio e eu vou-vos mandar agora pelo WhatsApp, mas não vão poder abrir. Não
okay,
podem abrir.
Ok, ok. Aí temos surpresinhas.
Ui, surpresas?
Só quando eu
está
vos disser.
Está a ficar muito dinâmico.
Até me vou filmar. Ui, surpresa.
Página branca, se não te vemos, Leo.
Olha, está ali o grande Dias. Ó, Dias. A chamar-te no domingo.
É verdade.
Dias, és o maior.
Não
digas
que ele não te foi cumprimentar.
Nada, não. Está-se a dar aos valores.
Deu-se aos valores. Desde que veio aqui ficou com muita, muito famoso.
E o Jota, ó Dias, e o Jota ainda te convida depois ao
arte-chave. Anda a beber um fino.
Eu é que já não lhe disse porque ele não estava, já tinha
okay. Olá, amigos, boa noite. Espero que se encontrem bem. Depois de um domingo a ver o São Leo em ação, manco, mas moto Salvador. É verdade.
Estava
2-1.
Não sei se
já
foi.
Grande
defesa.
Faz um paradón.
E atenção.
Se eles marcassem, faziam 2-1 e vinham com o.
Sim, com mais um que estava.
Com mais um em campo.
E deixa-me dar-te uma nota. José Carlos, atenção, tem que ter aqui um bocadinho mais de respeito. José Carlos, presidente da Floor Game, não pôde vir hoje, mas nós vamos fazer aqui um comunicado no domingo, às 15 horas. Estádio tudo cheio. Tudo e como é que Portugal. Nós queremos o estádio?
É Floor Game? Não, não é em Floor Game.
Estádio cheio. No Bussaquinho, Curto Gaça. Que é Maltinha, levar tambor. Insultar o árbitro, pressionar o árbitro a tomar as decisões mais acertadas.
Sem dúvida.
Então já sei onde é que vamos estar na próxima.
Pressioná-los, levar dinheiro vivo para
não
comprar
se paga
cerveja.
Entrada,
gostei, olha, gostei muito
não
de,
se paga
de uma fase.
Para beber cerveja sem álcool.
Sem álcool. Exatamente. De um núcleo específico que estava na bancada em que abandalhou um jogador do Gondomar. Portanto, o rapaz chegou a certa altura que já estava um pouco... Não repararam?
Ai, tu não sabes.
Ai, vocês desapareceram a certa altura.
Tu não sabes do outro lado da história.
O lateral direito do
Edu
estava constantemente a ser achincalhado pelos adeptos.
Puxa para baixo.
Sim, era certinho, gostei. Só que ele a certa altura perdeu o controle emocional porque efetivamente a bancada estava ali o núcleo.
Os lances estavam a ser daquele lado, é verdade.
O Ourinho. Mas o Ourinho tinha outro nome. O Ourinho tinha camisola 4 do Gondomar. O Gil pressionou tanto a dizer que ele era o Ourinho
que ele efetivamente cedeu. Ou seja,
cedeu e fez aquele gesto obsceno.
Manguito.
Assim, manguito, exatamente, que eu não posso esticar o dedo. Para o Gil, não sei se sabes.
Ou seja, isto é a prova que a bancada de Floor Grade é muito intensa. É muito intensa.
Mas não, precisamos de mais.
Precisa de mais. Tem que estar estádio cheio.
Esta semana tem que ser muito forte.
Tem que estar estádio. E temos aí uma doação do nosso grande homem. Do
Carlos
grande eterno.
Reis, também é de Rio Mião.
Rio Mião. Um grande homem. Um grande conhecido é o Maio. Carlos Reis.
Diretamente de América. Viva América, cabrones.
É o Maio.
Um beijo ao meu amigo Ribeiro.
Claro, sempre teu amigo. Aliás, o Carlos mandou-me uma jogada. Eu ri muito esta semana. Porque nós temos aquela dinâmica do vai para cima, menino, não é? E a malta facilitou esta semana e não mandou nada, portanto...
Também o último que ganhou está quase tetraplégico.
Sim, tetraplégico.
Não consegue fechar o gol.
O amigo insultou-me. Isto não é nada. Quer dizer, manda-me para o caralho, assim, não pode. Agora, mas por mim... À vontade, não há stress.
Olá, nenhum. Nós postamos o vídeo dele.
Está genial.
Assim,
tô...
Coitado com
e gostei,
com a cervical.
E sabes o que é que eu gostei principalmente? Que é
ai, do vidinho, um
três amigos, três amigos, ou uma segunda à noite, não é? Que há tanta coisa para fazer com a idade deles.
A verem chuveirinho.
A verem três ou quatro idiotas.
Já não,
o meu pai eu tenho que tirar, não é?
E eles não sabiam que o Vidinho ia ganhar. Aliás, não. Nem eu. Porque eu efetivamente conheço o Vidinho da escola onde.
Certo, exatamente.
E ele, eu acho que ele não chegou a ser meu aluno, meu pai. Passaram tantos rapazes miúdos por mim, mas eu acho que ele não chegou a ser meu aluno, tenho essa ideia.
Mas andava,
passou,
na escola.
Andava na escola. Sim. E ele confraternizava um pouco comigo, até porque era de futebol. E eu nem sabia que ele ia ganhar. Quando disseste Vasco Vidinha, eu até disse, ah, eu conheço Vasco Vidinha.
E bateu certo. Se fosse eu, trocava
e ele estava a ver, agradecer, um abraço, e parabéns, que efetivamente aquilo foi um bom cabrito, meu.
Foi. E depois levou uma troçada, levou uma boa troçada.
E o pescoço foi aí.
Acho que não.
Não,
que aquela jogada do ano passado. Ele foi Aldrabão. Okay. Ele foi Aldrabão. Okay. Mas estava a dizer do Carlos Reis. Temos aí FCP Invictos, uma estreia, acho eu, pelo menos a comentar.
Gosto.
Mas melhor podcast da zona. Por acaso gostamos destes elogios?
Sim. Porque é, geograficamente é confortável, é fofinho, não é?
Não, não
só
é
desta zona.
Nós todos os dias somos achincalhados. TikTok,
nunca
Instagram.
Fui.
Não, dizer nunca foste, é verdade.
Mostra-me um. Falar nisso, mostra-me um, pode ir preso. Não sei se viram.
Pois foi, diga-me um.
O Manuel
Serrão alegadamente está a ser investigado.
O Carlos Reis, para continuar, manda uma jogada e diz assim: toma nota, algo assim deste género, toma nota no número 6 a jogar de pitão de alumínio. E o vídeo tinha um minuto. Eu vi um minuto e pensei, fosse, estava aqui distraído. Sabes quando estás a colar pista e não vês o vídeo. E vejo outra vez e não vejo nada. Mando-lhe mensagem, Carlos, onde é que está a jogar? Ele não está, era só para me veres a jogar. Foi isto. Ri muito. Foi
ele devia ser, grande, devia ser grande gênio, não a jogar.
Sim, sim. Não há prémio hoje para vai para cima, menino.
Não houve candidatos. Não houve candidatos.
A malta está a falhar.
Temos, então, mostrar, temos um regresso.
Podemos mostrar lances.
Vocês estão a ver aqui um regresso. Podemos. Temos um regresso. Paulo Gui.
Paulo Gui.
Ex-patrono, mas que acompanha-nos sempre. Não interessa se é ex-patrono ou patrono. Acaba, já
por
nos ajudou.
Acaba por ver. Ou Spotify, ou ajudou. Podcast Apple, ou YouTube, não é?
É um catedrático. É um catedrático. Do Chuveirinho.
Obrigado, Paulo Gui.
Olha, o que Nuno, vocês gostavam de falar?
Nuno da Rocha Borges disse: Jota, mais um dia sem logo para o Carlos Reis. Esqueci-me, desculpa.
E sem
Carlos.
Natas, não. Natas Céu.
Natas Céu já temos. Podes mostrar. Já tivemos a comer aqui.
Irmão de Sal,
não é? Não. Já tivemos a comer. Léo, se quiseres mais, tem aqui.
Não quero.
Não gostaste?
Não gostei.
É que a minha mãe está a ver.
Muito, mano. Fui ali ao...
Deu
àquele restaurante, não posso dizer o nome.
Mas eu disse para não comeres. Ai, não te mandei.
Olha, quem é ele?
Tornou-se...
Agora eu vou-te dizer, ao dia.
Patrono do YouTube.
Agora merece, agora merece que vocês leiam as mensagens dele.
Merece sempre. Ao Dias, faz uma coisa. Acho que é 2 pontos. Andrade, 2 pontos. Ora vê.
Experimenta.
Deve ter aqueles emojis. Quem é Patreon aqui dentro do YouTube tem essa capacidade. Quando vierem comprovar que Leiria existe. Maria Costa, de duas em duas semanas passa aí. Leiria, Marinha Grande, Alcobaça, portanto,
faço
o distrito quase todo da Leiria. Bom mal, inclusive.
Adoro as Caldas da Rainha, não adoras?
Não.
do
Samuel.
Não, caralho, não, Samuel.
Paulo Gui, não tens que voltar ao Patreon, ok? Não tens. Estava aqui só para identificar para a malta saber. Aí está ele, Andrade, grande rei, grande rei. Já não se lembravam daqueles emojizinhos?
É lindo, Andrade.
E tens 2 pontos, R7, 2 pontos, que aparece o paizão, o robôzão.
Paizão.
Chubirada, pensem na ideia de colocar a transmissão na Twitch, o pessoal adere muito mais rápido e podem levar raids. Um abraço. Mota, é algo que nós temos vindo a pensar, ok? Só que eu vou partilhar convosco, nós temos, já não me recordo do que eu vos disse, mas temos mais de 50% das pessoas que nos acompanham na TV. E nem toda a gente vai conseguir ter acesso.
Onde é que tiraste esse estudo?
Foi o YouTube.
Ai, estudo. Lá.
Okay, na altura que tirei, não foi ontem.
Foi dos gajos das sondagens.
Pensei que era mais um à sondagem.
Mas podia ser daquelas à Pedro.
O que interessa é a forma convicta, como dizes as merdas.
50%.
Eu vou-vos dizer uma coisa. Quando se está a ensinar algo a alguém, eu vou-vos ensinar. Vocês podem não ter a certeza do que estão a dizer. Mas.
Acho que é muito cabelo.
Tem que cortar. Mas sabe, o gajo foi operado, pensa que é jogador. Foi operado ao joelho, pensa que é jogador, é o que isto chegou. Mas. Estava a dizer.
A TV quando, também tem Twitch.
Quando vocês.
Daniel.
Nem tu odas. A minha Samsung não dá para ter Twitch.
Tens de trocar de tua televisão.
O erro está aí. O dinheiro que pus lá. Deixem-me dizer, terminar. Quando se está a ensinar algo a alguém, mesmo que vocês não tenham certeza, se vocês disserem com uma forma muito convicta. Pá! Acontece. Não vos posso ensinar.
E está aqui o lema dele. Ele está aqui a assumir.
Mas é isto que ele faz.
Está aqui a assumir o lema dele.
Semanalmente é isto que ele faz. Diz as merdas com convicção.
Não, atenção ao que estás a dizer.
É muito importante.
Estás a pôr a minha vida
profissional. O lema dele.
Não, todas as semanas no Chuveirinho.
Atenção, malda, o Pedro pode.
Olha a tua câmera, Léo. Usa.
Não vale a pena.
Usa.
Não quero.
E abusa.
Não quero. Olha eu aqui.
Ei.
O Pedro. Diz muitas verdades, diz 95% de verdades, mas aquele 5% que não é verdade, quem ouve, mano, pensa, este gajo tem toda a razão do mundo.
É isso.
Convicto é máximo.
É falta 0,5% que sou eu e o Jota que já o conhecia.
Mano, mesmo assim, atenção, que vocês andam aí atrás da caça das bruxas, eu tenho-vos fodido.
Das bruxas?
Que é isso? Sim, vocês vieram aí, não sei o que, ele vai ser andar. E eu, pau, de repente logo com
outro dia mandaram-me um.
Sim, diz. O Sabat ganhou, pronto, ok.
Eu tinha dito aqui. Deixa-te dizer, Medina, tinhas razão.
O quê?
Eu disse que ia ganhar o sábado.
Mas isso era uma previsão.
Sim, isso era uma previsão.
Ok, ele não é pessoa chibanga.
Não, acerto muitas. Acerto muitas.
É uma previsão. Agora, de cenas factuais, Mano, raramente falha. É tipo o Cavaco.
Só para lembrar o professor Ibanha.
Eu não tenho dúvidas, raramente
me engano. Olha, Paulo Gui. Ribeiro é credível, já trocamos informações de temas fraturantes da sociedade. Deu sempre certo, normal.
Normal.
Sabiam que hoje... Vocês não sabem que eu hoje estive quase para reprovar no exame de medicina de trabalho.
Na parte então, da visão.
Claro, eu cheguei lá, não é? Nunca ando de óculos. Cheguei lá e tal, não sei o quê.
Este não pode conduzir.
Vai lá fazer aquela cena, não é? Como é que chama? As tensões. Espetáculo, tal. Pois merda, aquela merda.
Tensão de atleta, não é? Tensão do coração, disse, do atleta.
Coração de um cavalo.
Um cavalo.
Você pode fumar o que quiser, você até os 120. Pode morrer antes, se quiser. E depois ele testa a visão, não é? Imagina. Daqui ele diz assim: ah, vai para o fundo. Eu digo: olha, esqueci-me dos óculos, portanto, escusa de meter as mais pequenas, que é igual.
Meto também um cartaz daqueles do Chega, tipo.
Ele assim: vai lá para o fundo, sei o quê. E ele: está para o seu olho esquerdo. Eu vou fazendo por cima uma melhor. Eu dou-lhe, e ele diz aí: olha, só via assim traços.
Estavas a ver letras romanas?
Não via nada. Não, mas romanas, aliás. Pá, aquilo parecia retas. Parecia retas. Eu estou a olhar para aquela merda.
Três.
E eu, e depois quando olho mais para a direita.
Um, de verdade, dois.
E eu, isto não vai dar. E ele, não dá para ir buscar os óculos antes. E eu, não, deixei em casa, estava a trabalhar. E estava de manhã. E depois, quem os óculos sabe que é: metes os óculos, tiras. Ficas logo a ver pior automaticamente, porque a vista fica a ficar mais preguiçosa ou qualquer coisa. E ele, lemas de cima, assim, mais grossas. E eu, essas é fácil. E não é que o gajo vai-me buscar, estás a ver? Antigamente, tipo aqueles poemas escritos por Fernando Pessoa e o caralho, assim, estrofes assim, mano, eram assim.
Que na realidade não eram,
com, nada. Eram. Com português era. Do Fernando Pessoa, tipo, entrada. Imagina algo velho. Imagina como se escrevia na altura.
E eu, para apanhar.
Orde. Era assim que eu chamava. Orde. Isto vai ter que ser pelo sentido, mais ou menos. Lá lhe disse tal. E ele: pá, não se pode esquecer dos óculos. E eu: pá, mas eu estou em casa, não vou buscar agora os óculos.
Eu vou-vos explicar a verdade. Foi este? O médico, o que é que está a fazer neste momento ao jantar em casa?
A contar aí.
Ele está assim: a mulher, nem sabes uma coisa. Hoje, medicina de trabalho, tive lá um gajo. Acreditas que lhe meti a música do Fui ao Jardim da Celeste e ele não conseguia ler nada?
É bem possível.
Que lindo, eu queria estar a assistir essa conversa. Que lindo, imagina. É que ele neste momento está a fazer essa merda.
Pensem, acham que é justo ele levar uma dura por ver mal? Tu vês super bem, mano.
Não, mas é engraçado.
E não dá ele assim, não dá ele assim. Quando é que fez os óculos? Não sei o que é. Setembro de 2023, como é óbvio.
É sempre em setembro,
recente,
não é?
É para a escola, não fazias para a escola. Eu só reparei que via mal na faculdade, não viu?
Já disseste aqui, não estou.
Não, não vou repetir. Só estou a dizer. Agora, pá. É injusto, porque é assim, eu uso óculos à noite para conduzir, porque não vejo um caralho, vejo assim, a estrada para mim é assim, aperta toda, mas tem que haver respeito.
Olha,
se eu dissesse quantos quilos tenho no Warzone, não achas que devia dar para passar logo? No Call of Duty,
mas estás com óculos lá?
Hã?
Estás a jogar com óculos?
Mas joga assim, imagina, joga assim, já me viste a jogar?
Já,
eu jogo assim,
ao longe.
A TV ali, imagina, a TV está ali.
Vês de lado, não é?
A TV está ali, eu jogo assim.
Vou-te explicar, peraí. Para forçar mais a visão, repara. Olha o inteligente a jogar ao longe de óculos.
Porquê?
Para forçar mais.
Porque, não, porque imagina, como passo muitas horas sentado no carro ou na cadeira, já tenho o hábito de estar assim nesta postura, não é? Sim, tipo militar. E já estou cansado dessa postura. Então decidi inovar, mas depois o que é que eu sinto durante a noite?
Jogas de pé, porquê que não fazes isso?
Ah pá, porque assim, um gajo já está corcunda sempre de olhar para a merda do telemóvel e do...
Metes a televisão mais em cima.
Mano. Olha, como o Rui.
Sabes como é que o Rui tem?
O Rui está no teto.
Imagina.
E é uma moldura digital. Uma moldura digital é muito boa.
Olha, deixa só ler ali o Tiago Moutinho. Não sei se é o que eu conheço, se for um abraço. Também se não for um abraço, também para ti. Coloquei despertador só para vos vir dizer que a vossa dinâmica em grupo é incrível. Continuação do bom programa, que amanhã quero morrer bastante quando ouvir a gravação. Obrigado, portanto, opa, pelo teu feedback, por continuarem aí. Mais um patrono, diz o Rui Quintas. Se for o que eu conheço, também um grande abraço. Também conheço um Rui Quintas.
É o Rui Quinta?
É o Rui Quinta que treinou o Léo.
O treinador.
Treinou o Léo.
Zaga Studio.
Atenção que ele disse que era patrono.
Sim,
uma salva de palmas, Léo, para este grande homem.
Era isso.
Um grande salva. Ah, desculpa.
Zaga Studio. Em que me iria compensar ser patrão dos filhos?
Deixa-me responder.
Absolutamente nada. Zero. Nada. Mas é que,
exatamente.
Mas é que é isso. Nadinha, zero. Nada.
Aliás, apenas, vais perder.
Apenas teres a hipótese de nos apoiares e dizeres: opá, estou a apoiar um podcast que não tem patrocínios, né? Não temos nenhum main sponsor. Temos apenas as camisolas, mas isso até é mais para vocês, não é? Para terem desconto. E pronto, no início começámos com um patrocinador que entretanto deixamos interromper.
Tivemos aqui um...
Não, nós demos uma pausa, dissemos: olha, bom, há
vocês. Precisamos de um tempo. Claro, um tempo.
Basicamente é isso.
É uma relação.
É seres dono de chuveirinho e tens acesso a. Se quiseres vir a jantar connosco,
sim.
Tens acesso a.
Vai haver. Vai ver.
É, vamos fazer, é verdade.
Resumindo, nesta fase é dar um apoio à malta, é dizer que está presente e pronto. E no futuro não sabemos, não é? Que está tudo,
assim, se um
está
dia...
tudo em andamento, tudo no processo, novidades podem vir, por isso.
É isso.
Isso é fantástico. Oh, Léo, o teu micro está com um bocadinho um barulhinho.
Não sei o que é.
Está baixo.
Está com um ruído. Um pequeno ruídozinho.
E agora, já parou?
Não, está. Mas,
shit.
Mas há aqui uma situação que eu ia dizer que me esqueci.
E agora? Desculpem.
Na minha mais pequena.
Está um bocadinho. Mas falas alto não se ouve. Okay. Portanto, deixa-me só dar. Já não me lembro. É a idade. Isto é a idade. A idade está-se a apoderar de mim e eu já não sei o que é que ia dizer. O que é que vamos falar? Temos aqui vários
vamos,
podemos fazer duas coisas. Vamos à seleção.
Vamos agora primeiro ao Dia do Pai.
Querem ir ao Dia do Pai? Então é uma altura em que eu vos deixo.
Sim. Primeiro, Dia do Pai. Dia do Pai.
Atenção, que eu sou Mike The Situation.
Não sabes do Mike?
Não sabes quem é o Mike The Situation?
Mas espera lá, percebeste qual era o meu Mike?
Melga e o Mike.
Melga e o Mike.
Sim, mas eu
parecias mais este Mike do que...
Mike The Situation. Lembras-te daquele dava?
Não, parecias mais o Melga Mike.
Não, mas lembras-te o que é que ele dava?
Era The Situation.
The Situation.
Melga? Lembras? O que é que vamos fazer agora, Melga?
Parecias mais esse.
Como é que vocês não se lembram de Mike The Situation?
Esse não. Qual era o Mike The Situation?
Era dos amigos do Carlos e da Jéssica.
Do Jersey Shore.
Jersey Shore.
Não é Jéssica, é Érica.
Érica.
Jersey Shore.
Ah, não.
Havia
vi
um
isso.
Que era o Mike The Situation, que ele dizia The Situation, eram os abdominais dele.
E dizia para elas apontarem o número de telemóvel nos abdominais como se fosse um teclado.
Ei,
estás a perceber? Dos antigos.
Boas dicas, Mike The Situation.
Lembram-se que no 3310, por exemplo, o teclado saía, não é?
Sim.
Estava de fora. Então, vamos lá então. Anunciem o que é que vamos fazer, grandes amigos.
E começas tu, Jota.
Sim. Mas primeiro, para o Dia do Pai, gostava que todos os benfiquistas dessem os parabéns ao pai deles, que é o Porto.
Pronto. Não sei quantos benfiquistas acabaram de sair aqui. Feliz dia, pai.
Passando isto, nós agora vamos fazer aqui uma brincadeira, às vezes corre bem. Vamos ligar aos nossos pais e vamos...
Menos o Ribeiro, não é?
Menos o Ribeiro, que o pai dele está cá.
Já é presença
mensalmente. Não, vou ligar.
E está a descansar, provavelmente. Espero que o meu ainda não esteja. E vou-lhe ligar e vamos ver o que é que essa conversa vai dar. Não sei, porque não foi...
Mas já está tudo preparado para vocês
não,
ligarem?
Como é óbvio, isto é o cheirinho, não. Pronto, está
então,
planeado.
Então deixem-me dizer...
Portanto, vai fazendo...
Ok, o que é que nós vamos falar? Vamos fazer estas chamadas para o Medina, vai ligar ao pai dele, ao Sr. António Medina. E o Jota vai ligar ao Sr. Doutor Correia, não é? Um grande portista, aliás, dois grandes portistas de gema, estes são os verdadeiros de gema, não é? Que passaram valores únicos aos filhos.
Não, que passaram grandes dificuldades. Passaram grandes,
exatamente, não sou como nós. Nós somos portugueses.
Por isso é que são de gema, não é?
Portistas de vitórias, eles foram portistas de portanto, de alguma frustração, porque efetivamente passaram alguns anos sem ganhar.
Sim, mas depois entrou o Rei Nuno.
Jorge,
vocês querem mandar embora, mas o Nuno é para ficar. O Nuno é para ficar. Então, e o que é que depois temos? Temos a seleção. Vamos fazer uma coisa única hoje. Vamos fazer uma seleção de 16 jogadores da seleção portuguesa. E depois vamos fazer aqui um apanhado. Portanto, temos ali 30 ou 40 jogadores possíveis selecionáveis.
Uhum.
E vamos escolher 16 à moda antiga. Ok? Um guarda-redes, titular, okay. Um suplente.
Mas
e depois...
bons?
Só Deus sabe. Vão ter que esperar para ver. Entre e depois... Vamos comentar, naturalmente, o Porto Sporting e o Benfica. E, entretanto, como sabem, isto vai ter vários temas. Enquanto se aproveita, deixem-me dar a nota. Temos a Escola do Nico, que é a escola do Leonardo, que é O Léo faz passeios com cães e treinos na zona entre São João da Madeira e o Grande Porto. Portanto, se quiserem, escola.nico no Instagram para falarem com o nosso Leonardo. E temos a Sports Kids, que como podem ver, Léo passa aqui nas câmaras todas. Temos aqui estas camisolas que são oferecidas pela Sports Kids, que podem comprar sportskids.pt, em que podem fazer as compras com o código. Não precisam de ser Patreon, basta seguirem o Chuveirinho nas redes sociais e têm 10% de desconto na compra de qualquer camisola. Já têm, inclusive, as camisolas que saíram para as seleções nacionais para o Euro 2024 e Copa América, acho eu, salvo eu. Mas depois fiquem de confirmar isso. Deixar também aqui uma nota, que é, maltinha, baixamos nos likes, que é algo muito grave. É importante quem está a ver e quem está a ver na TV abrir no telemóvel, dar aquele likezinho, que é importante para nós. Sabem porquê? Porque vamos chegar a mais pessoas e isso é importante no patamar que nós estamos, para vos poder dar conteúdo como aquela câmara fantástica que damos para o Leonardo e ter estes dois sponsors que nos ajudam e muito. E como dizem no grande Leonardo, ajuda demais o canal, não é? Portanto, ajudando demais isso. O canal, não é? É bom para todos. E nós gostávamos hoje que o Léo estivesse aqui connosco. Infelizmente é dia do pai e muitas vezes já estão ligados os vossos pais. É que eu não consigo falar muito. Calma, mais tempo.
Eu já estou, espero que termines.
Deixa-me só dizer ao Vieirinha que ele está a dizer se o CR7 já saudou
o seu pai, Leo
Messi. Isso não é verdade, toda a gente sabe quem é o paizão, não é? Até tem o apelido paizão, é o CR7, não é?
Robozão.
O cara, o pai!
Robozão.
Não, os brasileiros chamam.
Já tem ali.
É o pai, sim, é o pai. Quem joga pés.
O Jorge Mira está chateado comigo. Estou a brincar, amigo. Fogo. Não se pode brincar. Calma. É óbvio que o Porto é em terceiro e que. Não se preocupem. Não fique chateado.
Ao ser Correia.
Vamos lá. Deixa só dar uma nota. Podes ligar. Vamos falar do tema Coxu, como é óbvio. Isto e eu hoje. Vou bater do outro lado.
Falas tu?
Então sou o pai dele.
Queres falar quem? Ele não vai atender.
Por isso é que eu não corro risco, ligado?
Sim, João.
Então, olha, estás bom?
Está tudo.
Está tudo? O que é que andas a fazer? Estás aqui em direto no Chuveirinho?
Estou em direto no Chuveirinho?
Estavas a ver ou o quê?
Neste momento não estava, há um bocadinho estive a ouvir. Agora estava aqui a ouvir o Miguel Judith nos comentários aqui.
Olha, boa noite. Antes de mais, feliz dia do pai.
Boa noite a todos também.
Feliz dia do pai. Criou aqui um grande ser.
Um grande portista.
Um grande portista.
Então,
olha, tenho aqui um desafio para ti, porque pá, acho que tu tens alguns conhecimentos que devem ser partilhados com o mundo. E como tu sabes, o Chuveirinho chega a todos os cantos do mundo. E queria que partilhasse aqui algumas dicas de ou de poupança em casa ou de limpeza, coisas que se possam fazer para se poupar ou manter a casa mais arrumada, coisas que tu me foste passando durante a vida e que eu acho que podes partilhar.
Se eu já partilhei contigo, podes fazê-lo tu, não é?
Pega lá esta dura.
Toma lá esta dura em direito.
Não é? Mas eu... Tu dizes que até beneficiaste disso, não é?
Podes partilhar
isso, porque eu normalmente quando faço isso cobro sempre aqui um fio para essas coisas, não é?
Exatamente, um almoço grátis, não é?
Pois, e o Chuveirinho se calhar ainda nesta altura está em condições de poder estar assim a fazer.
Ainda nesta altura, disse muito bem.
Mas vamos chegar lá. Olha,
é uma questão de praxe, não é?
Eu gostaria de saber, é o Medina, eu gostaria de saber qual é a sua opinião acerca do Chuveirinho. Se assiste habitualmente.
Chuveirinho.
Está à prova.
Espetáculo.
Se eu já sou capaz daqui assim, de fazer aqui um trautear o Chuveirinho.
É verdade.
Espetáculo.
E normalmente sou um bocado reservado nestas coisas, mas aqui. Okay. Portanto, vejam lá que isto já está aí a calar fundo na mente das pessoas, na memória das pessoas, não é?
Olha, mas diz-me aí, diz aí ao Medina e ao Ribeiro, é o que é que tu disseste antes de eu sair de casa sobre as natas do céu?
Sobre as natas do céu?
Sim.
Disse que eram para terrenos, não para a gente lá para cima do céu, não.
Não, o que é que tu disseste que eles tinham que fazer, que eles tinham que pagar, não era?
Sim, exatamente, até porque os ovos agora acho que estão até muito mais caros, não é? Eu não sei se eles até nem sítios levam ovos, estamos a ser sincero. Não faço ideia se levam ovos, não é? Porque não, culinária, né? Culinária não é muito comigo, não é? Não que é apenas dizer nada.
É mais, pois é, mais limpezas e outras coisas.
É, eu é mais estar atento àquilo que depois se faz de cozinhar, não é? É mais estar atento às limpezas, assim.
Mas aproveitamos. Não, também não. E deixamos já aqui o agradecimento pelas natas do céu.
Ai, mas já comeram?
Eu não, que eu não gosto, mas eles comeram e adoraram.
Eu já comi pelo muito.
Ah, é? Ótimo, as ótimo. Taças ótimo. Deles,
as taças deles já foi quase mais de metade.
Muito bem, já não é mau. Um elogio desse já não é mau, não é?
É verdade.
Espero que não seja a pedir outra. Mas quem fez essa também fará outra, com certeza. Não é?
Claro.
Não, assim... Nada.
Pronto, vai, olha, era isso.
Não, mas quando aqui.
Um dia que se quiseres fazer uma rubrica sobre dicas de limpeza em casa, coisas a fazer para ser mais eficiente a limpar, mais eficiente a poupar ou a não desperdiçar dinheiro, um dia poderás vir fazer, porque tens muitas
sim,
coisas a acrescentar.
Não desperdiçar, acho que sim, acho que nós devemos sempre fazer aquilo que é necessário e que é essencial e que é necessário. Por qualquer conceito que não tenha racionalidade económica, para mim é muito difícil de gerir mentalmente comigo, não é? Quer dizer, okay. De facto é assim. Portanto, eu não sei se isto vos diz alguma coisa, mas já. Sempre naquela ideia de é necessário, faz-se, tem que se fazer.
Isso.
Não é necessário, é desperdiçar.
Sem dúvida.
E sempre,
é um bom lema.
E já agora também aquela ideia de não se conseguindo atingir aquilo que é desejável, agora, portanto, também aqui, acho que devemos tirar o máximo proveito daquilo que temos.
Exatamente.
Isso é um ótimo lema.
Muito, muito sábio, como sempre. Olha, pai, que nós também temos isso. que
foi um gosto,
mudar.
Foi um gosto,
só uma coisa. Podes só dizer aqui o que é que tu fazias quando nós estávamos em casa, por exemplo, a jantar ou a almoçar?
Ah,
e estava a televisão a dar o telejornal e aparecia o Sócrates a falar.
Não assobiava porque...
Não sabes, não, tu assobiavas.
Não, quer dizer, sabes que eu não, de facto não convivo muito bem com esse tipo de pessoas fazer, digamos, levarem a sua vida, não é? Portanto, nunca fui assim comigo, nunca e não me dou nada bem com esse tipo de gente, não me dou. Ainda por cima é um homem que vive das molas, né? Porque ele diz que vive numa pensão.
É verdade.
E já fez cerca de 40 recursos e, como vocês sabem, ou se não sabem, ficou a saber, no crime nunca se pagam recursos à cabeça, não é?
Certo, só depois.
Quando é fora do crime, quando é possível. Eles têm que pagar logo a taxa de justiça, né? Têm que pagar logo à cabeça os recursos que fazem. Mas quando é o crime, não. O crime eles podem fazer sem recursos, que depois, no final, enfim, ver se há, se pagam ou não. E como ele diz que vive apenas numa pequena pensão,
e também já agora
com tinha lá o cofre da mãe, não é? Tenho pena, João, não te deixaram para ti igual.
Mas ainda estou à espera de encontrar isso.
Mas para uma falda vai ficar, não é?
Também não.
Olha, pai,
mas pronto, era só para dar nota disso. Obrigado por terem ligado.
Bom dia do
foi
pai.
Boa.
Obrigado por tudo.
Obrigado.
Obrigado,
um abraço.
Por muita coisa.
Que tenha mesmo gostado a sério.
Tenha
mesmo gostado a sério das notas da nata. Foram feitas com carinho, não é? Podem não ter atingido o objetivo, mas foi o objetivo era.
Posso lhe dizer que mais de metade da travessa já foi. Portanto, acho que é um
já
bom
foi.
Elogio.
E são só três.
Não sei.
Sim. Sim.
Muito bem. Continuação.
Um beijinho.
Continuação do melhor sucesso para o Chuveirinho, para o programa. E para vocês também, profissionalmente, porque não?
Obrigado.
Um abraço para todos.
Pai, um beijinho grande.
Obrigado. Obrigado por terem ligado. Obrigado.
Portanto, a solução, e bem, a solução aqui é criar uma página de Instagram
Não, vocês não têm noção.
Para, imagina, porque eles... eu adoro essas coisas. Imagina, eu às vezes vejo gajos que metem e limpar o fogão, eu estava a dizer hoje, que é limão com sal ou com bicarbonato de sódio, e aquilo, pá, na imagem fica, mas eu nunca experimentei.
Porque... Eu vou-vos dar uma engraçada que não faz sentido. Ele não quer abrir o livro e ele não vai ouvir. Imagina, o meu pai acha que tem que a máquina de lavar a louça gasta mais água do que se for ele a lavar a louça. Então, ele lava sempre ele a louça.
Assim.
Portanto, a minha mãe mete as coisas na máquina às vezes, ele vai lá, tira e lava ele. Porque acha que ele vai gastar menos água e vai lavar melhor do que a máquina.
Mas há algum estudo científico?
Que... Não, todos os estudos dizem o contrário. Que a máquina de lavar a louça gasta menos.
Mas
só que o meu pai acha...
corrente, nunca é mau.
Exatamente. Isso é o... Já estás?
Já. Quando quiserem.
Podes.
Eu vou dizer uma coisa, eu estou mais moreno que tu. Isto é impressionante.
Será? O Medina que está.
Vamos ao seu Medina.
Ora, muda só a câmera rápido, depois passa para o Medina.
Está mais.
Estou. Estás mais tranquilo. O Edil está de verde, tipo pistacho.
É o contraste.
Não, adormeceu.
Já não se faz gente como eu, querido.
Ok.
Ora, boa noite, senhor Medina.
Não, vou ter estou na rua com o Tuque. Deixa-me dar 10 minutos, pá.
10 minutos? Assim será, assim
10
será.
10 minutos e eu sou da casa.
Está bem, está bem. Até já.
Bom passeio. Pode ser?
Pode ser.
Ok, até já. Um abraço a todos.
Até já.
Isto sim é um atendimento. Está a fazer uma coisa e atende e dá uma resposta.
Agora não, Pedro. Estou na rua.
Que lindo. Eu juro-te, pensei que
para mim já ficava
coisa. Uma boa história, ainda bem que ele pega nisto. Não, calma. Ele desde que se reformou, ele passeia mais com o Pucky do que antes.
Kisses.
O que é que aconteceu?
Kisses.
Criou ali um grupo de amigos que todos passeiam os cães.
Okay. O grupo dos cães. Não
é o grupo dos cães. A piada está aí. O meu irmão apelidou o grupo de gangue dos cães. Eles estão todos juntos à noite, só cotas.
A fumar uns. Estão...
Ou seja, basicamente, tu agora interrompeste o convívio dele.
Do gangue dos cães. Do gangue dos cães.
Portanto, chamem o Gil para esse gangue.
Já toda a gente conhece lá na zona o gangue dos cães.
Então, o que é que temos? Vamos esperar aqui pelo Sr. António Badira, não é?
Não, mas vamos continuar. Vamos continuar depois a meio.
Vamos ter que chamar o público, até nós, porque eu decidi. Vem.
Nós.
Não há nenhuma foto de ninguém com o pai, que seja bem chuveirinho. Isso era fixe.
Enquanto fez isso, eu vou deixar aqui um desafio ao público: que é, vocês têm no WhatsApp uma coisa que é, eu decidi selecionar e faltam alguns jogadores, e por isso é que nós precisamos da ajuda do público. Nós vamos fazer os 16 piores jogadores internacionais A que jogaram por Portugal. Ok? Têm dividido no grupo do WhatsApp por guarda-redes, defesas, médios, avançado e inclusive treinador. Ok? Portanto, vamos jogar numa tática diferenciada, vamos ter que chegar aqui a um consenso para selecionar o pior 11 internacional. Não quero com isto dizer que e os jogadores são fracos, atenção. Nada, não temos nada contra os jogadores, nem nada contra as pessoas em geral. Simplesmente é uma dinâmica aqui um bocadinho diferente para trazermos. Portanto, o que é que nós temos aqui para o nosso público? Nós vamos começar por... Léo, e depois tu fores procurando no Google, mas depois dá muito trabalho, é muito rápido. Portanto, nós na listagem de guarda-redes, não sei se tens no WhatsApp, se quiseres, para acompanharmos todos, que assim é mais fácil. Portanto, nós temos no WhatsApp, para guarda-redes, temos de selecionar dois, um titular e outro suplente.
Mas quem é que definiu esta lista?
Fui eu que fiz.
Porque o meu não está aqui.
O quê?
O meu jogador mais fraco que jogou pela seleção lá.
Posso acrescentar? Não tem que ser este, porque o público também nos vai ajudar, ok? Tem que ter sido internacional.
O que é que queres que eu faça na net? Querias que eu fizesse o quê?
Era tipo pôr a foto dos que selecionamos.
Wilson.
Calma. Guarda-redes. Temos braça. Tem que ser internacional. Por exemplo, estão a dizer ali, Bruno Valle não foi internacional. Foi só chamado ao estágio e
não jogou.
E a jogos e nunca entrou.
Nunca entrou.
Por exemplo, o José Sá, até se ter sido internacional agora com o Roberto Martínez, não podia estar aqui, que não merece, não é? Portanto, guarda-redes, Braçar, Hilário, Pedro Espinha e Paulo Santos. Lembram-se do Paulo Santos?
Lembro.
Do Braga.
O eterno sim, suplente, sim, 24.
Sim. Exatamente. Portanto, quem é que vocês aqui escolheram?
E do Porto?
Léo, também é para entrar.
Do Porto, sim.
E do Porto também.
Tu não tens isto, pois não, Léo?
Não preciso, Ricardo.
Não está o Ricardo, o Labreca não está.
Mas não posso pôr?
Podes acrescentar.
Para mim é o Ricardo.
É, exato.
O titular é o Ricardo?
É o pior de sempre.
Já tens no teu telemóvel, se quiseres. Portanto, temos Brassard, Hilário, Pedro Espinha, Paulo Santos e acrescentamos aqui o Ricardo. Mas temos que escolher, maltinha, e eu quero aí o chat forte. Jogou um jogo oficial, a cena é isso. É que a malta tem que entender, tem que ter sido um jogo oficial, que tenha contado.
Já sei.
O Brassard tem que estar, que ele era uma nódoa no Benfica e no Setúbal. Não sei se recordo.
Recordamos.
Sim.
Para mim, o Brassard.
Rui Correias chegou a ser?
Não sei.
Chegou, acho que sim.
Não sei. Então, o Ricardo é unânime?
Para mim é Ricardo. É
o Ricardo,
pior guarda-redes?
Titular.
Não pode ser.
Não é possível, não jogou tantas vezes.
Então, lá, o guarda-redes que saca os penaltis.
O guarda-redes que
uma grande coisa.
Sai de olhos fechados. Sai de olhos fechados assim.
Não posso com esse rapazinho. Eu não gosto dele.
Então, podemos acrescentar o Bruno Valls. Estão ali a dizer.
Minha.
Eu não tinha essa informação.
Eu punha.
Olha, uma salva de palmas para o Eduardo Ferreira. Grande Eduardo, grande ajuda. Grande Eduardo.
99 cêntimos. Obrigado, Eduardo.
Estão ali a dizer bons jogadores que eu estou a gostar. Estão ali. Mas temos que os guardar para a fase mais à frente. Então, o Ricardo, pelo menos nos 16, Medina, está ou não? Isto tem que ser dinâmico,
sim,
não é?
Sim. Nos 16 está, mas eu também colocaria o Rui Correia. Eu não podia com o Rui Correia.
Mas não temos a certeza se o Rui Correia foi internacional.
Está aqui.
Tá?
Jogou? Eu colocaria...
Mas jogou?
Como...
E esse é o Euro 96, não é? Na Inglaterra.
Eu colocaria lá a mosca.
Quem é esse?
Paulo Santos.
Sim.
Vai ser uma mosca.
Vejam este estilo, meu. A segurança que conseguia transmitir à equipa.
Sim, chapéu para trás. Léo, faz a equipa.
Vamos fazer primeiro o 11 titular.
O 11 titular, guarda-redes.
E Ricardo.
Ricardo. Medina.
Se eu consigo, peraí. É daqui.
Defesa.
Foca, né?
Defesa direito.
Rui Correia, daqui dava.
Defesa direito.
André Almeida.
Calma, temos que dizer as opções ao público. Ok?
Oh, mano, achas?
Sim, eles estão a participar connosco.
Aí nós comunicamos com o público.
Sempre. Okay. Portanto, lateral direito temos. Lateral direito que faz duas posições: Miguel Lopes, João Pereira, André Almeida. E o Alex. O Alex que jogou no Vitória de Guimarães Sport Clube.
Não recordo.
Não me estou a lembrar deste.
Mas quem? Pela qualidade.
O Alex?
Sim.
Jogou no Vitória, no Benfica, no Wolfsburgo.
Ah, tenho ideia.
Esteira branca.
Não, é pior o André Almeida.
Não, para mim aqui o pior é o Miguel Lopes, sem dúvida. Não há dúvida.
Com o André Almeida?
É pior. É pior com o Miguel Lopes. Miguel.
Ela por ela.
Então o que é que achas? Vamos lá, temos que ser dinâmicos.
Eu ponho o André Almeida.
E tu?
Mas temos que pôr quatro defesas.
Sim, mas vamos definir defesa direito. Miguel Lopes, Léo, escolhe.
André Almeida.
Miguel Lopes.
Oh, lá, mas o Ricardo era melhor que Pedro Espinha, meu.
Oh, mano, e para mim o Miguel Lopes é melhor que com o Miguel Lopes é melhor que o André Almeida, mas vamos lá. É, defesa é André Almeida.
Dia.
Sim.
Não querem que ponham as defesas todas?
Pronto,
nós não vamos sair daqui.
Ok, portanto,
centrais.
André Almeida, centrais. Serena e Litos, para mim.
O meu Paulo Madeira.
Paulo Madeira?
Sim, era esse o meu pior de
Paulo Madeira.
Mas não acham que o Paulo Madeira era melhor que o Sereno, que jogou no Porto?
Paulo Sereno era bom jogador.
Era, mas não era de futebol.
Não,
o que é que achas?
O Sereno foi à seleção.
Vamos lá.
Não, o Sereno ganhou a Liga Europa.
Paulo Madeira, tentar nesse.
Pronto, Paulo Madeira e mais. Litos ou Sereno? Ou Zé Castro. Temos Zé Castro. Mas Zé Castro tem uma boa carreira. Mas temos que pensar a nível de seleção.
Eu não lembro nenhum deles.
Eu punha Litos e Paulo Madeira.
Litos e Palmadeira. Jogaram mais.
Defesa esquerda, temos João Pereira novamente, que dá, Miguel Lopes e Jorge Ribeiro.
Jorge Ribeiro, irmão de Manis.
O Jorge Ribeiro tinha grande canhão, atenção.
Irmão de Manis.
Acham que é pior?
Sabias?
Acham que Jorge Ribeiro é pior que o Miguel Lopes?
Não.
Então,
Lopes não é defesa esquerda, meu.
Faz as duas posições, ainda no Estrela jogava.
Há piores defesas esquerdas que foram lá parar.
Quem? Dimas?
Rui Jorge.
Achas que é pior? Tem vergonha no que dizes.
Quem é que estávamos a comparar?
O Jorge Ribeiro.
Que Jorge Ribeiro?
O Jorge foi titular no Porto e no Sporting, cara. E tem N de jogos na seleção.
Desde um livro ali à entrada da área, ele metia lá dentro.
Ok, está decidido.
Eliseu. Não. Como é que não te lembras de Eliseu?
Não, o Eliseu era bom jogador. Na minha opinião.
Sim. Foda-se. Interessante.
E mais?
Quem é o outro defesa, então?
É o Jorge Ribeiro.
Dimas, calma, Dimas.
Rapá, o Jorge Ribeiro é pior, mano.
Era titularíssimo, meu.
Mais
Jorge Ribeiro, Léo. Jorge Ribeiro. Meio campo, temos Neca. Um meio campo a 3. Neca, Não, meio campo a dois. Meio campo a dois. Neca, Luís Loureiro, André Martins, João Alves e Nuno Assis.
Quem é o João Alves? O Neca era grande tratado.
O Neca diz, diz.
Quem é o João Alves?
O
nome de João Alves.
João Alves era um jogador do Guimarães, acho.
Esta ali está curta. Paulo
não é Guimarães,
Alves,
chegava, né? Alguém dizer Vitória de Guimarães Sport Clube. Calma, Maltinho, isto é o pior podcast de futebol do mundo.
Vitória Sport Clube.
Portanto, para mim, Luís Loureiro, Luís era Loureiro. Sporting, era, e o André Martins.
O que foi para da equipa do Hélder?
Quem?
O André Martins, que era de Sporting, foi para o
Hélder? Para o EK.
Eu punho o João Alves porque não sei quem é, portanto, se eu não sei quem ele é.
Portanto,
é
então vais fazer Luís Loureiro e João Alves. Luís Loureiro e João Alves.
Não sei.
E há o Paulo Alves também, lembras?
Calado, estão a dizer.
Calado jogou na seleção.
Jogou, claro. E agora, avançados. Temos o nome típico ali que nasceu em Viseu, Diego com Y Souza. Lietzen, também natural de Viana do Castelo. Maco Kula, natural de Évora. Licá, o Galmeida, Marco Ferreira, Djaló, grande amigo da Luz.
Isto para mim é, não tem nada que saber.
O Romeu, atenção ao Romeu, e Edinho.
Isto não tem nada que saber, é Licá, Maco Kula e Marco Ferreira, e para mim fez.
São quatro,
não,
são quatro.
Meter quatro.
Quatro
são
quatro.
Dois avançados.
E Romeu.
Pior.
E
Romeu, mano, claro. Diego Souza foi um corno na seleção, mano. Estás a brincar.
Mas jogava futebol.
O Diego?
Sim, ainda ganhava algumas bolas de cabeça e...
Mano, não compara. O Marco Ferreira era grande da raça.
Diego Souza tem que estar. Diego Souza nós não concordamos. Somos dois, contra um.
Não concordam com o Diego Souza?
Não. Para mim é Romeu.
Romeu, okay. Maco Kula.
Maco Kula, Licá.
Licá e Marco Ferreira. Jesus, Marco Ferreira.
Marco Ferreira, se calhar.
O Marco Ferreira não era melhor que o Djaló?
Quem?
O Marco Ferreira na seleção não foi melhor que o Djaló?
Pois é.
Pô, é que é na seleção, mano, não é carreira.
Mas o Djaló...
Djaló jogou a onde?
Tinha ali 11.
Jogou a onde? Jogou uma época no Sport.
Marco Ferreira fez alguma coisa na seleção.
O Galmeida, estão ali a falar e bem. Também ganho da Cone.
O que é que o Marco Ferreira fez na seleção?
O Marco Ferreira chegou, foi com o Agostinho à seleção. A brincar.
Olha lá, não brinques comigo.
Djaló, CR7.
Djaló deve ter feito muito mais gols.
CR7, entra aqui.
Não, porque marcou muitos gols. Mas se fosse o CR7 da
então
agora,
fica
Romeu,
Maco Kula, Djaló e Licá. Muito bem, podes fechá-lo. E agora vamos a treinadores, temos que escolher um.
Estes treinadores é na seleção, porque são,
sim, na
são
seleção.
Três grandes treinadores.
Na seleção, António Oliveira, o Mário Wilson e Paulo Bento.
Mário Wilson, como é óbvio.
E Carlos Queiroz, também podemos supor.
Mas o António Oliveira... António Oliveira é de que altura? Euro 2000? Não,
este jogo não,
é o Humberto Coelho.
Este jogo na seleção portuguesa não correu muito bem.
Foi Mário, eu acho que o António Oliveira deve ser Euro 96.
Era um gajo muito caro.
Nós não fomos ao Euro 96. Fomos.
Foi na Inglaterra, então não fomos. Foi quando o Poborski deu aquela baía.
Era muito
para mim,
calmo,
o pior,
é?
O pior treinador da seleção foi o Paulo Bento. Para mim.
Achas?
Acho.
Com tranquilidade. Vamos jogar com tranquilidade.
Ainda teve duas competições, ele
sofríamos,
não foi?
Sofríamos sempre, íamos ao playoff.
Mas isso é sempre, não é?
Ele teve efetivamente muito mais tempo que os
olha,
outros.
Nuno Farel diz ali muito bem, Silas, verdade. Mas Silas era grande trut.
Eu se calhar diria Scolari, porque efetivamente foi a equipa com o maior potencial que não fez a jogar em casa, bah, acaba por perder com a Grécia.
Isso não posso concordar com o Scolari, porque o Scolari chega a uma final do Euro e no ano seguinte faz top, é que, e no passado é dois anos faz top 4 do Mundial.
Ah, pois, se calhar no top 4, mas mesmo com aquela equipa, estamos a falar de Figo, Ronaldo, no Ronaldo
perde com a
flor da idade,
perde com a Grécia,
com a equipa do Mourinho, não esqueça, meio campo,
com a equipa toda do Mourinho, exatamente.
Sim. Menos,
e não consegue tirar o proveito
Miguel,
daquilo. Pior.
Menos Miguel, que tinha um dos melhores apelidos
na primeira
da história.
Jornada,
vou já dizer.
Na primeira jornada, decide não colocar a equipa campeã europeia.
Meteu o Fernando Couto, o Rui Costa,
o Simão,
e perdemos com a Grécia.
E encaixou o Ron.
E depois ele percebeu, opa, não, a única
entrou
forma que eu tenho de ganhar isto é pôr efetivamente
Valente,
o meio campo do Porto, que foi campeão europeu nesse ano contra o Mónaco, né, da Champions.
Sim.
É o meio campo do Mourinho.
Nunca se
muda aquilo
ele só,
tudo.
Ele só tirou o lateral do Porto e meteu o Miguel.
Sim,
não, troca o defesa esquerda. No primeiro jogo joga o Rui Jorge e depois mete no
e o Fernando Couto também.
E conseguiu
Fernando
não Couto convocar
e mete o Jorge Andrade.
E conseguiu
não, ele no segundo jogo, depois de perder, mete Ricardo Carvalho pelo Fernando Couto, Nuno Valente pelo Rui Jorge, Miguel pelo Paulo Ferreira, Deco pelo Rui Costa e Ronaldo pelo Simão, se não tenho erro. Yeah.
Lembram-se que nós perdemos a final,
e
não
Costinha,
sei se lembram.
Acho
o Miguel.
Costinha já estava.
Não sei se vocês se lembram, o Miguel estava a fazer um.
Ou o Maniche, não estava o Maniche.
Estava o Maniche também.
Não sei se lembram.
Só
do...
o Rui Costa
estava assim mesmo. Ele.
Não, vocês não se lembram do apelido, ou não sei se sabem o apelido do Miguel quando estava no Valência.
Pistoleiro.
Discotequeiro. Pensem bem. Procurem no Google. Mais uma Masterclass. Malta,
pode ser mentira, atenção, portanto pesquisem mesmo.
Pesquisem. Mas ele disse com convicção, por isso vamos acreditar.
Eu acredito. Olha, ele só disse quanto é que era.
Que eu ia terminar de escolar.
É que ainda
conseguiu não convocar o, na altura o
melhor guarda-redes do mundo,
o Courtois, o Neuer da seleção portuguesa. Porque efetivamente o Bahia recebe nesse ano o prémio de melhor guarda-redes da Champions.
Aquilo são coisas que vêm do Mundial lá da Coreia, mano. Yeah. Limpar balneários.
Mas ele ainda não estava lá.
Quem?
Não, mas aquilo na Coreia, eu soube que acho que aquilo do Mundial na Coreia
deu merda, não?
Foi uma merda autêntica de balneário, caralho. Quem era o treinador? Era o
António Oliveira.
Desculpa, mas não foi só de balneário que vimos João Pinto a agredir um árbitro.
Sim, mas aquilo lá dentro, pelo que eu soube, eu tinha na altura uma pessoa amiga jornalista que estava a fazer o Mundial lá, e acho que aquilo do balneário da seleção estava um caos autêntico.
É normal,
né?
Tipo, perdemos
só com... as trutas é que mandavam lá dentro, percebes?
O Miguel, estava agora a lembrar-me, o Miguel era um jogador.
Esquece,
acho que o Miguel, se bem, posso estar equivocado, mas foi das primeiras adaptações de extrema lateral com sucesso em Portugal.
É capaz.
Já não me lembrava que ele era extremo.
É verdade. Ele vem do Estrela como extremo. Sim, e no Benfica começa verdade, a jogar como extremo. Verdade,
do Estrela dos Jesus.
Do...
possivelmente,
não sei isso,
ou
não sei, ou podia ser do Estrela do Fernando Santos, mano. Já a nossa ideia também já não ajuda, não é? Mas já há muito estamos nós aqui a dizer. Eu estava a dizer do apelido do Miguel, até porque eu há uns anos atrás,
fechar o treinador, quem é que fechamos?
Fica por mim, Paulo Bento,
não,
Jota,
Scolari,
temos é que ser rápidos,
Scolari ou Mário Wilson,
é das duas, uma, eu igual,
vai Scolari.
Mete o Scolari e Mário Wilson adjunto.
Quero deixar aqui, rebentem estes gajos no TikTok, que isto é uma vergonha, e no Instagram. Eu sou contra o Scolari, atenção. Eu não gosto de ter treinadores não portugueses na seleção.
Porquê?
Sou. Não gosto. Agora, um gajo que faz três competições, uma faz final, a outra faz meia final.
Então, com as melhores equipas que tiveste.
Sabes como
não
diz?
Sei, não sei se esta não é melhor.
Ai, sabes como sabe. É que diz
então,
o...
valorizas tanto o trabalho de Mourinho agora no
exatamente, como diz o Mourinho, zero titoli. Sabes? Ele disse zero titoli.
Então és tão Mourinho, mas depois desses comentários eu não percebo.
Não,
mas é como a Benfica foi a duas finais da Liga Europa.
Mas nós não tínhamos... Não, atenção, nós não tínhamos...
O responde-me, o Mourinho com aquela equipa, com a seleção portuguesa, tinha-se que ganhar aqui o Euro 2004.
Como é óbvio, mano, o Mourinho então... é o único treinador do mundo que é capaz de pegar em qualquer equipa e ganhar um título.
Exato.
Em qualquer equipa.
Tottenham, não ganhou.
Menos do Tottenham.
Tiraram-lhe da final.
Não, então não podes dizer isso. Já está.
Dizeste, não deixaram jogar uma
com
final.
Convicção.
E no
não,
Benfica,
não deixaram
e no
jogar
Leiria.
Uma final. No Benfica teve quanto tempo?
Mano, teve 15 dias.
Pronto, ganhou o Sporting.
Ganhou 3
e deu-lhes aquela assim para a bancada, lembre-te. E depois, claro, mandaram-no embora.
Grande benfiquista.
E eu acho que ele é benfiquista.
Parece-me, deve ter um carinho.
Mas ele ama o Porto.
Claro, respeito.
Ama o Porto. Podcast que ele entrou só. Do Futebol Clube do Porto.
Sim, sim. Opa, claro. Tem...
Agora está a entrar nos do Bobby Mikkel e do Rio
sim,
Ferdinand e tudo.
O Porto também ajudou a catapultar.
Mas, a malta aí fala. O Porto faz aí uma época com o Mourinho que vai buscar jogadores ao preço da chuva, não é? É verdade.
É verdade.
O Paulo Ferreira veio por 4 sacos de bolas. O Derlei, 4 coletes.
Nuno Valente.
Costa, o Tiago do... Maniche, lembra-se do Tiago 66? Lembra-se?
Sim, sim.
Uhum. O Costinha já estava lá. O Ricardo Pitbull. Carvalho regressou de empréstimo.
Tiago Pitbull.
Maciel.
Contratações caras que o Porto fez esse ano foi o Carlos Alberto, no ano da Champions.
McCarthy.
E o McCarthy, que veio do Celta, que já tinha vindo antes por empréstimo.
Sim.
Não sei, o McCarthy também tinha discotecas em Vigo, não sei se sabem.
Não, dizem que ele ia várias vezes lá.
Sim, claro, então as discotecas são dele. Tá? Patrão fora, como é que se diz?
Dia Santo na casa.
Dia Santo na casa.
Não tem nada a que saber. O que é que querem falar então? Querem
queres
ir ao...
ligar ao teu pai já?
Ah, será que já...
O que achas?
Os 10 minutos dele é 10 que é 20 ou...
Eu tenho aqui um tema, se quiseres.
Já estou, espera aí.
Ei, eu aqui... Ei! Isto é um menino.
Ainda está com o gangue dos cães.
Está com o gangue.
Estou.
Então, já estás em casa?
Já cheguei.
Estava a ver que ainda estavas no gangue dos cães.
Não, agora não é gangue. É cão-fraria.
Porquê cão-fraria?
Porque eu foi o filho da dona de Itália.
Estás a falar, é lindo. Diz.
Mas já estou em direto, não?
Estás.
Então, boa noite a todos, ao Jota, ao Pedro Ribeiro, ao Léo, Léo barra Nico, não é?
Isso, isso, isso. Boa noite, boa noite, para si.
Muito obrigado, muito obrigado. Então, estava a contar que o teu irmão, não é? Pôs o nome sem conhecer as pessoas, nem os cães, nem nada.
Já contei isso. É que,
pronto, é o gangue dos cães. O filho da dona da Tália, que está a trabalhar na Alemanha já há muitos anos e tal.
É uma das tuas amigas do gangue?
Sim, do gangue. No dia em que ela fez anos, mandou-lhe duas ou três prendas e disse: a primeira. E a primeira então era uma caixa com umas t-shirts.
Sim.
E então eu estava a dizer o que é? É para dar uma t-shirt a cada um de nós. E então a designação que ele pôs foi Cão Freiria. Estás a perceber?
Então, muito bom. Muito
do parque.
Ou seja,
e ele depois estava a falar com ele diretamente. Não, recebi ao bocado a t-shirt. Recebi ao bocadinho a t-shirt.
Eu já percebi.
Mas é muito soft. Eu disse: ó, Filipe, opá, você é muito, muito soft, pá, porque o meu filho foi ao gangue e ele, aí, gangue é um bocado violento. Disse: ó, Filipe, mas é que você não conhece aqui a maralha toda, também temos aqui gangues, aqui. Temos aqui gente desaforada e tal, quer dizer, é assim um bocado complicado. Diz.
Queria fazer-te um desafio. Tu és uma pessoa que contas muito bem histórias, anedotas. Antes de irmos aí, queres dizer alguma coisa ao chuveirinho? Se gostas
do chuveirinho?
Sim, ao chuveirinho.
Gosto. A única coisa é que eu não consigo ver do início, não é? Porque coincido na hora de me dar a voltinha.
Do gangue, sim.
Do gangue, exato. E pronto, e depois quando chego aqui, por volta das 10h30, coisa assim, é que chego aqui e ponho o início a ver, não é? É evidente.
Certo.
Não, é uma hora assim um bocado complicada para mim, não é? Ou então, não podia, ou tinha que sair mais cedo com a Puki, não é? Muito mais cedo. Ou então muito mais tarde. Quer dizer, e ela também não aguenta, não é? Ela está com...
Sim, mas estás a falar de uma questão de logística da tua hora. Não estás a falar do chuveirinho. Do chuveirinho.
Não. Do chuveirinho é acho que está muito bem. É um programa diferente dos outros programas todos. Eu costumo dizer, isto é um programa que fala de tudo, não é?
Sim.
De desporto, basicamente. Vocês inicialmente só falavam mesmo só de desporto. E agora é que já falam de outras coisas. Mas também é para não ser também cansativo, não é? Sempre desporto, clubes, isto, aquilo, aquilo. Ah. Não, é um programa diferente. Eu acho que, mas é que vocês mereciam estar noutro patamar, não é?
Ah, obrigado.
Exato, nós também deixamos
noutro patamar. Com okay. Mais audiências, essas coisas todas.
Obrigado.
Por isso, felicidades, continuação, parabéns, felicidades e que tudo corra bem e que vocês estejam no tal patamar que eu acho que vocês deviam estar.
Muito okay. Obrigado. Olha, Ina, deixa-me só dizer uma coisa. Tenho muitas saudades das histórias que contam. Ainda hoje lembrei ao Medina da história dos camelos, que depois tem que vir, aqui, tem que vir aqui um dia contar.
Não, isso. Eu fiz um desafio, calma.
Ah, ok.
Antes de contares a primeira, nós estávamos agora aqui a falar do pior jogador da seleção. Tens alguma ideia do pior jogador que tenha passado na seleção, que te lembres?
Olá, isso para mim vai ser complicado, sabes porquê? E tu deves saber, a seleção para mim é zero.
É verdade.
Eu não digo puto, não digo puto às seleções. Mas isto tem uma explicação, isto não é por acaso, eu não sou maluco, se eu gosto de futebol, eu gosto de ver os jogos de futebol, e gosto de comentar os jogos de futebol, e não sei o quê, porque é que eu não gosto da seleção? Eu fui criado, e com certeza o pai do Pedro Ribeiro é mais ou menos da minha geração. A seleção portuguesa eram 11 ou 12 ou 13 gajos do Benfica. Olá. E o resto, aparecia um gajo do Porto, aparecia um gajo do Sporting só para se afastar. Por isso, a seleção para mim diz assim: isto não é seleção nenhuma, isto é a seleção da capital. Era eu miúdo. Por isso, e depois, durante anos e anos e anos, constatávamos que era mais ou menos. E não ia um, ia dois do Porto, mas o resto era sempre do Benfica. Era sempre do Benfica.
Mas já não é assim. Mas já
até
não
que tivemos, é. Até que tivemos a cereja em cima do bolo. Não é? O senhor Scolari chega aqui, o Porto campeão europeu, a equipa toda devia ser quase toda do Porto, não é? Tirando os estrangeiros. E o gajo nada, não mete ninguém, perde, está a perder 1-0, não sei o quê, depois é que começa a meter os gajos do Porto.
Nota-se que chegaste agora a casa, estávamos a falar disso, mesmo agora.
É. Pronto, por isso a explicação da seleção, okay. Pior da seleção, opa, não consigo assim, porque não acompanho,
já
não é? Repara, há um jogo da seleção e eu não fico aqui a ver o jogo da seleção, com Portugal, não é? Os outros países, com Portugal. Eu saio de casa na mesma, faço a minha vida. Agora se é assim, é o meu clube. Ai não, para tudo. Nem há jantares, nem há nada. Para tudo para ver o meu clube.
Ok, pronto. Não tens então assim, não te lembras de nenhum jogador assim muito fraco, assim que te...
Muito fraco na seleção, pá.
Tu digas, como é que este gajo chegou à seleção? Nós tivemos aqui...
Ah, eu devo ter, pá, mas agora assim de repente não...
Não te lembras?
Não me lembro, pá, mas lembro, quer dizer, de certeza.
O Galeno chegar à seleção brasileira é um escândalo, não acha?
É um escândalo, e não sou eu, cara. E o Vendel.
Sim, verdade.
O PP não, o PP já põe alguma interrogação, não é?
Sim.
O PP não, é jogador, falta ali mais qualquer coisa. Mas eu costumo dizer, opá, é os jogadores do Porto, ei, pá, são muito bons e não sei o quê. Ei, mas falham, opá, mas lá está. Se o gajo fosse completo, não estava no Porto, estava já vendido por 100 milhões ou 200 milhões.
Como é que dizia o Soares Pereira?
Ah, não, o Soares Pereira definia, mas isto era a equipa do Porto, não era a seleção.
Não, não é isso, de ópera.
Sim, é isso, ele definia. Nós chegávamos à empresa, então estávamos todos a comentar o jogo, não é? Segunda-feira, o jogo do Porto e do Benfica, de Sporting, aquelas coisas. E depois havia críticos, não é? Sempre, ei pá, o Porto não joga nada, Porto não sei o quê, pá, e ele dizia, opá, mas calma, sabes quanto é que pagas de cota? Perguntava ele. Ele, ah, 5 euros. Olha lá, queres 5 euros e queres ter um concerto de ópera? Queres ver ópera por 5 euros? Era o que faltava. Quer dizer, os sócios pagavam tão pouco, exigiam tanto, quer dizer, dos jogadores, que eram todos os jogadores excepcionais. Pronto, ele contava isso e tinha piada. Tinha piada e é o caso de hoje, agora. Quer dizer, o Porto, o Sérgio Conceição consegue fazer omelete sem ovos há muitos anos e vai buscar esses gajos todos, ao Famalicão, isto e aquilo, e até faz de jogadores que não eram jogadores nenhums, não é? Agora, depois dizer deles que eles não falhem à frente da baliza e que façam um bom espaço, opa, é difícil, não é? Oh, isto temos que vir.
É um tema complexo. Entrarmos aí
no tema complexo, é complexo.
Olha, outra coisa, queres contar então, antes de irmos aos camelos, para deixares aqui o desafio, queres contar uma das tuas anedotas, por favor?
Era isto, sei lá, uma anedota soft, não é? Tem que ser soft.
Não, pode ser soft. Tudo.
Soft que eu não gosto, vocês digam as neiras no programa.
Sim,
ui, pois é.
Não, por isso, soft. Quer dizer, as neiras, quer dizer, depende sim. Também da maneira conhecida a geneira, não é? Vocês não dizem as neiras para insultar ninguém, é evidente, mas pronto. Mas tem que ser uma soft. Pronto, então eu vou contar uma, estou-me a lembrar, que Ribeira, vocês estão a ver a Ribeira,
sim.
Centro Histórico do Porto, e há lá uma tabernazinha com um tabuleiro que diz cá fora, diz, vende-se sandes de tudo. Aparecem dois turistas, que eu não vou dizer o local do país, para não haver aqui situações complicadas, e viram-se um para o outro. Oh, mate, estás a ler aqui o tabuleiro? Aquele anúncio. E eu estou, e não reages. Opa, o homem diz que vende sandes de tudo. Pronto, então, vamos lá comprar umas sandes porreiras. Então vamos lá, entraram. Chegam lá ao balcão, não aparece ninguém. Batem no balcão, aparece um miudito, uma criança. Ah, boa tarde, deixa-me dizer. Olha, queríamos duas sandes de baleia. E o miúdo, o quê? Opa, o quê? Então, lá fora diz, vende sandes de tudo. E lá, só um minuto. Vai para um IFAR, vai ter com o pai estava lá dentro. Oh pai, estão ali dois senhores a dizer que querem duas sandes de baleia. E ele, o que é? Ah, dizem que a tabuleta lá fora diz faz sandes de tudo. Olha, diz que não há pão. Um dia veio outra vez, chega à beira dos tipos. Olha, lamentamos, meu pai e mãe, dizer que não tem pão. Ai não, então uma casa de sandes e não tem pão. É, acabou o pão. E eles saíram e dizem um para o outro, oh pai, isto não vai ficar assim, para não. E ele, não. Vamos arranjar aí uma padaria, vamos lá. Lá fora, um saco de pão. Entra outra vez, toca a bater no balcão, lá vem um dia outra vez, um dia assusta-se, mas quando os dois gajos outra vez. Olha, vocês não têm pão, olha, está aqui um saco com pão. Agora, queria outra vez confirmar que tinha duas tantas de baleia. Um miúdo, mais outra vez, com o saco de pão. Chega à beira do pai, oh pai, estão ali aqueles senhores que queriam as tantas de baleia, diz que tem aqui o pão. Quem? O pão? Sim, eu disse que não havia pão. Ah, Olha lá, sai da frente, olha como eu tratar disso. Chega lá, olha, boa tarde, olha o que vais dizer. Olha, nós há bocado estivemos aqui, queríamos duas tandas de baleia, e o filho disse que não tinha pão, vou brincar aqui o pão. Opa, vocês são todos aos mentais ou quê? Tu eu ia encher dar uma baleia por causa de duas tandas. Pronto, e é isto.
Que lindo.
Muito bom.
Ia matar uma baleia por causa.
É a experiência da vida. Isto e resumo-se na experiência da vida. O miúdo atrapalhadito e o pai recolheu a sensação.
Está boa. Espetacular. Fantástico. Bom, essa, já ouvi, essa já ouvi no mínimo pai aqui há seis vezes.
Não, mas sabes que as adotas, as adotas têm mais piada. Na presença da pessoa que está a contar.
Claro, claro.
Porque há gestos, há isto, há reações e tal que melhoram mais a anedota. Mas pronto.
Olha, olha outra
era
coisa.
Para o telefone, tinha que ser o telefone.
Consegues fazer o desafio do camelo?
Opa, consigo, mas é um bocado longo isso, não é? Eu posso estar aí a chatear o programa, pá.
Não, porque não é longo. Não, não.
É longo tipo o quê?
Só se quiser, no próximo episódio também vem o Teixeira, também que é das anedotas, e introduzimos logo com os camelos. Ah, não, não pode ser logo, tem que ser a partir das 10h30, mas se quiser contar agora, por nós.
Não, mas eu posso contar e fica tão então, enigma, e fica o enigma, isso, e para a semana, ou alguém hoje pode cifrar, eu acho que não, ou conhece e diz logo. Não conhece e fica maluquinho para não sei quantos dias.
Sim, lança aí. Olha, põe a cara deles também, para eles. Que o Jota acho que não conhece. O Ribeiro conhece. O Ribeiro conhece.
Conheço, mas
o Ribeiro conhece. Mas conhece. O Pedro Ribeiro já falou no programa da anedota do.
Claro.
A anedota não, o Enigma.
O Enigma.
Do Camilo.
Vamos lá então.
Pronto, então é assim, está agora na moda, né? A Arábia Saudita e os milhões e não sei o quê.
Isso, boa.
E há um sheik, não é? Com uma fortuna incalculável, que diz: opá, os gajos fazem torneios de corridas de cavalos e não sei o quê de todo o mundo, eu quero fazer aqui uma corrida de camelos. E então, opá, paga-se um prémio de milhões e eu quero melhores jokers de todo o mundo. Todo mundo, os melhores jokers vêm aqui correr com os camelos.
O melhor?
Pronto. Os melhores jokers. Que é o gajo que... É o tipo que vai em cima do cavalinho, não é? Okay. Normalmente são os gajos pequeninos, não é?
Mas isto camelos, sim. Sim.
E, mas em camelos. Ele contrata os jokers. Não quer os cavalos, não é?
Sim.
Ele quer fazer uma corrida, mas com os jokers.
Okay.
E não é na Arábia Saudita. No deserto, não sei o quê, tá. Pronto, e então começam a aparecer os gajos credenciados, gajos americanos e escoceses e não sei o quê, e irlandeses e tal, tudo, vem a nata toda do mundo. Pronto, bons hotéis, tudo bestial, tudo não sei o quê, tá. Na véspera da corrida, há que identificar o regulamento. Qual é o regulamento? Opa, nós estamos na Arábia Saudita, os nossos costumes e hábitos são diferentes do continente europeu e americano e não sei o quê. Quem ganha a corrida é o último camelo a chegar à meta. Os jogadores todos ficaram, não pode ser. Mas nós estamos habituados a conquistar terreno e ganhar. Olha, isto não tem jeito nenhum, pá. Isto vai demorar semanas. Não é? Vão pôr os camelos a andar devagarinho, tique, 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 não fui andar para trás, não é? Mas andar ali muito devagarinho, isto nunca mais, isto não tem jeito nenhum. Reúnem-se todos, e no dia seguinte, de manhã, está todos os camelos com os jocas em cima dos camelos, e dá a partida.
Sim.
E a partida, tudo à espera que os gajos. Nada, a passo, lentinho, e o camelo parar, e não sei o quê. Não, eles começam a bater no camelo e tu para chegar à meta. Qual foi a resolução que eles tiveram de anterior para tomar essa medida?
É o enigma que fica.
É
o enigma que fica para toda a gente.
Eles combinaram todos.
Então, os chefes combinaram que quem ganha é o último a chegar à meta. E no dia da prova... Todos começaram a galgar o camelo.
O camelo tem para chegar o mais depressa possível.
Jota, qual foi? Opa, deixa-me só dizer aqui ao Jota, para saber já as respostas dele, qual é que achas que foi o complô deles?
Qual foi o estratagema que eles organizaram?
Sim, qual é a justificação, sim. No dia, então, quem ganha
certo.
É o último a chegar à meta.
Agora, qual foi
e isto? No dia da prova, e eles têm no canhão. Velocidade louca. O Jota dá sem palavras.
Estou a pensar, estou a tentar arranjar
foi
uma.
Foi exatamente assim que eu fiquei quando eu vi o e-mail.
Uma explicação. Mas há uma explicação.
E deixa-me dizer, tu vais
ter que
passar uma resposta. E eu tipo aí 2 ou 3 meses para saber a resposta.
Sim.
Não, e o Zé Mário? O Zé Mário que levava muitas vezes para o emprego.
Sim.
E contei disso. E ele todos os dias, quando eu levava, ele. Acho que era hoje. Ele, não é hoje. Não é hoje. Como eu dizer. Ele estava louco.
A Bruna também. A Bruna também vinha.
Ah, e sim, eu também, a Bruna.
É um enigma que nós deixamos aqui para o nosso chat. Aliás, e vamos fazer uma coisa diferente, que é, vamos fazer um clipe desta história,
sim.
E vamos colocar no nosso Instagram e no nosso TikTok para sabermos a resposta também.
Se alguém
acerta.
Se alguém acerta.
Sim.
E depois no próximo.
Posso dizer que isto é verídico. É verídico, quer dizer, não, a corrida não. Mas foi um exame numa polícia escocesa, que saiu. E num grupo de 200 ou 300 candidatos, só um é que conseguiu acertar.
Só um?
Só um.
Mas hoje em dia, há o chat GPT.
Ah, sim. Isso é evidente, não é? Mas isso é na altura que não havia nada disso.
Mas eu acho que nem o chat GPT pode ajudar. Deixa-me deixar essa nota. Para tu ver.
Porque é um nó.
Não sei se vou aguentar uma semana.
É um nó no cérebro. Agora, imagina
2 ou 3 meses.
O pior é quando sabes, parece uma coisa
parece
mais
óbvio.
Básica. Eu estou aqui a pensar, é básico. Tu lembras-te da resposta? Ou já não?
Já não. Já não, mas vou pensar, eu prometo. Porque eu lembro-me quando o Sam Dina me contou que eu fiquei, não acredito. Não acredito que é assim tão básica, entre aspas, não é?
Porque é. Obrigado, pá. Obrigado.
Obrigadíssimo.
Ok, um abraço a todos. Obrigado pelo convite. Um abraço. Felicidades para todos. Obrigado.
E portanto, nós temos o Seu Medina com o Seu Medina, que é teu pai, não é? Que é um extraordinário contador de histórias, mas também principalmente porque eu posso dizer que a história da baleia, eu quando estou-me a contar anedotas, eu tenho um problema, que é eu estou sempre a tentar descobrir o final.
E
não estava à espera desta, vou ser sincero.
Eu achei que isto ia acabar tipo nós dois sermos os camelos, tipo,
sim,
assim, alguma género, cena.
Sim. A história dos camelos é única porque eu nunca tivemos ninguém que tivesse um. Está a lagar, não está? Está.
Não está.
Está? Não? Tem certeza?
Não.
Os meus olhos, estão a ver? O que é que eu devia ter reprovado? Estão a ver porque é que eu devia ter reprovado? Mas basicamente o que nós temos aqui é. Pá, temos que trazer o pai de Jota e o teu pai. Podemos.
Era giro os três.
Ou num episódio qualquer.
Era giro os três. É o que estão a dizer no chat.
Tinha
os
três.
Não dava nada.
Não vem.
Eu aposto.
Não é pelo pai do Medina nem pelo pai de Jota. Não venho.
Eu aposto que ninguém sabe o nome do pai de Jota.
Eu sou Correia. É sempre fácil, mano.
Claro.
É Júlio? Não.
Não diga, Jota.
É um enigma.
Descobrir o nome do pai de
Jota. Mas eu acho que a imagem está mesmo a encravar, não sei porquê.
Mas estiverem atentos,
não
em aqui, determinada cara. Altura, e eu falei.
É verdade.
Ó, Léo, puxa só aí as doações. Tivemos duas doações.
É verdade.
Portanto,
é
tivemos
verdade,
duas doações.
Muito obrigado, Carlos Reis.
Que é uma grande salva de palmas para Carlos Reis, não é?
Mas ainda merece uma ovação de pé.
Sem dúvida.
É verdade.
Sem
dúvida. Um grande momento.
E temos o João Frutuoso. Do João Frutuoso também.
Grande abraço, João.
Grande abraço.
Abraço. Virtuoso.
Portanto, temos que avançar e temos aqui temas fraturantes de uma importância tremenda, porque o chuveirinho não é só histórias da vida, mas eu acho que a câmara tá, eu acho que a câmara fica cansada de estar ligada, não é?
De olhar para nós, pois,
também é possível.
Está
agora,
com o frame rate
temos
lixado.
Aqui temas fraturantes, não sei se querem começar. O Guioquedes, podemos falar do Guioquedes, não é? Que neste momento já é o maior goleador da Liga Portuguesa. Já ultrapassou o Banza.
Está
a fazer uma época tremenda, não é? Está a fazer uma época tremenda. Mas tenho lido nestes últimos dias que o Sporting está a tentar segurá-lo. Achas que é possível o Sporting segurar o Guioquedes?
Acho que é possível se ninguém o quiser vir buscar, porque se começarem a aliciá-lo com. com propostas, e eu acho que ele deve sair, porque está num momento incrível, e não sei se é fácil manter este nível
tão grande, não é? Tanto tempo,
por isso ele se calhar faz sentido que aproveite o momento.
Malta, sou eu que a câmara dele está a ser assim.
Nós falamos assim, mas podes. Mas acho que faz sentido ele sair. Enquanto portista também, se ele sair, acho que o Sporting vai ficar mais fraco, porque ele claramente é um grande jogador.
Mas vai gerar muito dinheiro para o Sporting.
Vai gerar muito dinheiro, mas isso vai ser inevitável, não é?
Olha. Mostra os dentinhos, aí à malta. Mostra as dentas. Abre a boca. Está triste ele?
Estava a dormir, mano.
A Clarinha, ainda tem as agulhas ou já...
Ele tem as duas ainda, os dois caninos.
Mas já tem os novos?
Não, tem os dois.
Ainda?
Tem o antigo e o novo.
Ah, sim.
De cada lado, tem dois.
Sim, o Simba também ficou com um.
É mesmo...
É demais. Sim. É tipo, o da frente, o definitivo, é redondo, não é?
O outro é mesmo.
É uma antigo. Agulha. Jesus. E tá com delay, mas pronto, vai assim. Estava aqui a falar com o Jota Medina relativamente ao Guioquetes, que já ultrapassou o Banza, apesar de ter mais jogos no campeonato do que o Banza teve na CAN.
Não me espanta, é extraordinário.
Mas achas que o Guioquetes pode... ele estava a dizer que li esta semana que o Sporting está a tentar segurá-lo, não é? Não sei se depois será para um ataque... Quando digo um ataque à Champions, é o Sporting passar os grupos. É um resultado muito... Mas estamos aqui a fazer futurologia e mas achas que ele pode sair no imediato?
Obrigatoriamente. Se há alguém que vai sair do campeonato português, acho que é o Guioquetes. Vai dar o salto. Só se estiverem muito desatentos àquilo que ele está a fazer. Ainda agora que o Boa Vista faz um golo... Quem olha para aquilo e percebe minimamente futebol, percebe este gajo é um tratado, é um avançado puro, não é um tratado, não tem aquele perfume, mas olha, quando digo tratado, tem as características de um avançado.
É um tanque, não é? Um tanque.
Não quero dizer tanque, porque ele não quando dizes um tanque, normalmente, tecnicamente, não é...
Não, não é quando digo um tanque, é um gajo que corre muito, bate, fortíssimo.
Percebo o que estás a dizer, mas eu não o caracterizo dessa forma. Eu, ao dizer tratado, para mim é um tratado na posição dele, ou seja, cumpre para mim todos os requisitos que eu queria num ponta de lança. Eu adoro aquilo que ele faz, para mim preenche-me o que é um ponta de lança. Consegue ter verticalidade, consegue encostar neles, bater neles, consegue ter pormenores técnicos fantásticos. Ainda agora com o Boa Vista, ele faz uma mudança de direção, que entorta o gajo. Nós podemos olhar para ele e dizer: lá, não é aquilo tudo, aquela forma como ele faz, parece que é um bocado lenta.
Sim, não é,
mas não é elegante, mas é super eficaz.
Sim.
Super eficaz, e depois consegue meter lá com facilidade. Parece que é fácil chutar a baliza. Quando vemos o Guioquetes arrematar a baliza, dizemos: é fácil chutar a baliza. Até eu fazia. É isso que para mim retrata um bom ponta de lança, quando torna as coisas muito fáceis.
Para mim, um dos golos que me enche mais a medida é o primeiro dele, que ele dá uma rotação à Cruyff. E o gol da Luz, para mim, é impressionante. O gol que ele faz na Luz
é aquela balada.
Podem-me dizer que é mal batido, e eu acredito, porque sempre que uma bola entra ao primeiro poste, teoricamente é mal batido.
Mas é lindo ver um estouro
faz-me lembrar o gol do Hulk na Luz.
Sim.
Porque a bola faz assim, não é? E entra na baliza a subir. E não é fácil marcar um gol com a bola a subir, principalmente àquela distância. Não,
é um grande gol, eu adoro esse gol. Um balázio bem colocado.
Achas que ele pode encaixar mais numa liga inglesa ou numa liga, por exemplo, espanhola ou italiana?
Acho que muito mais inglesa, tem mais características de um...
E pode encaixar no Arsenal ou no Chelsea? Porque não há muitos clubes que ele possa encaixar.
Acho que ele encaixa mais numa liga italiana.
Achas?
O estilo de um Vlahovic. Jogadores diferentes.
Olha, o Gil estava a falar disso no domingo.
Estava.
Sabes o que é que eu não concordo? Porque em Itália defendem muito mais posicional, vai deixar de ter muito mais espaço. Eu estou a dizer o que é que era melhor para ele se destacar mais.
Sim, sim, okay? Sim, sim,
não,
sim.
Não em termos da diversidade. A diversidade lá está, ia ter muito mais em Itália, até porque jogam muito mais fechados cá atrás, vão baixando muitas linhas, não vejo muitas bolas nas costas em Itália.
Não.
E acho que esse jogo ia complicar muito o do Guioquetes. Acho que em Inglaterra, não. Ele ia ter mais verticalidade, ia ter mais
espaço.
Mais esse, mas eu
só vejo numa ou duas equipas, Arsenal e Chelsea. No United não vejo, porque eles têm o Højmond ou Holland.
Ele é muito melhor que
chama
esse,
o gajo.
É muito melhor que o...
Sim, mas deram 80 milhões pelo gajo, não vão buscar outro 80
esse
milhões.
Tipo,
né?
Gestão, esse tipo de gestão nesses grandes clubes.
No City.
Tanto olha o Martial, também foi quando. Né?
Sim, sim. Mas o Martial é o primeiro jogador de promessa
do
mundo.
Já viste lá vários que caíram lá por quantos milhões e já foram embora.
Sim, mas acho difícil uma equipa dar, porque o Sporting não vai vender abaixo de 60. Acho difícil venderem abaixo de 60 e contratares um jogador de 60 para ser um crónico, poderá, ou seja, atenção, poderá ser um crónico suplente, não é? Aquele avançado do Manchester demorou a adaptar-se, mas depois teve ali uma série de jogos a marcar até se lesionar. No City está o Haaland. Eu só...
Não te esqueças que vai sair o Klopp. Vai sair, o Liverpool não sabemos o futuro
tem
do Darwin
muitos jogadores na frente.
Não sabemos que não, se arranjam um clube para o Darwin e eu encaixava logo e eu quero logo
não, mas o Darwin está a fazer uma boa época no Liverpool, isso é inegável.
Quem é que é melhor, o Gyökeres ou o Darwin?
Mano, eu no outro dia surpreendi-me, o Darwin tem mais de 10 golos e tem para aí 15 ou 16 assistências.
Sim, 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 sim. Foi, foi o primeiro jogador da Premier League a fazer isso.
Está na Liga Europa, porque se fores a ver na Premier League não tem esses números.
Tem.
Não, estás a ver os números todos?
Não. Se viés aqui, vem só ver os golos no campeonato. Ora bem, eles jogaram sábado.
Estão a falar que ele é um flop lá, meu, já não sei
quantos. Não estão nada, isso é o que tu dizes. Não estão nada.
Darwin é um jogador especial, difícil de
gostar. O Darwin no campeonato tem 26 jogos, 10 golos, 7 assistências.
É mau. São números incríveis.
Num Liverpool em que as bolas caem todas taças, em que está em primeiro e segundo lugar, não é nada de relevante.
Mas ele é o único ponta do Liverpool?
É. Não,
ponta a ponta é.
Tem o Gakpo.
Mas ele joga aqui a ponta de lança mesmo?
Sim, tem o Gakpo.
O Gakpo é extremo que cai para o meio.
Pronto, e o Darwin também já chegou a jogar
ponta
extremo.
De lança só tem o Darwin. E ele cai sempre lá. Né?
E ele na Liga Europa, que estavas a dizer, tem 8 jogos, 5 golos.
Estás a ver? Aí sim está com números altos. Era essa a minha
impressão. Mas depois na Seleção Nacional. E está na qualificação, tem 6 jogos, 5 golos, 2 assistências.
Dos melhores do mundo.
Mas, os golos e assistências
um
da Liga Europa e campeonato,
é um flop,
isso dá quantos?
É, tem sido um flop. E basicamente
tem 5 e 2 na taça, e 10, 5 e 6. Tem 17 golos.
Ele tem falhado os golos mais fáceis.
17 golos e
os golos mais fáceis ele falha e por vezes encaixa um difícil.
Ele faz o contrário, o que eu acho é que ele faz os golos difíceis. Eu não acho que ele.
É isso.
E ele tem golos a picar no reto.
E os fáceis?
E os fáceis têm tido debilidades. Agora, eu não acho que o Darwin seja um flop. Não o posso considerar um flop.
Pelo valor que foi, é.
Não acho que seja um flop. Acho, por exemplo, que está muitos anos à frente. Acho que está a fazer. Não é, anos à frente. Está a fazer uma melhor época, por exemplo, com o avançado do United. Acho que está a fazer uma melhor época com o Jackson do Chelsea, por exemplo.
Não podes comparar, são duas equipas que estão
mortas,
enterradas.
Não é?
Pronto,
não podes fazer. Futebol é diferente.
Está a fazer uma melhor época. O Jesus também tem evolucionado, não é? Ou o Jesus, ou o Nketiah. Não é?
Sim, mas não, certo. Mas não só
o Havertz, não está?
O Havertz foi violentado.
Imagina, se és o segundo avançado, o segundo, se calhar é o primeiro jogador com mais gols do Liverpool. Ah pá, o Liverpool está em segundo. Claro, não é mau,
não,
mano.
Não,
por
dizer,
amor de Deus.
Não acho que o Darwin...
Vocês podem dizer assim: ó Pedro, olha, eu não gosto do Darwin, não me agrada o estilo de.
Pronto,
é isso
é
outra
isso,
questão.
Mas eu acho que é um jogador.
Nós não podemos chegar ao ponto de dizer que o Darwin é fraco, porque
não,
com os números
é um
que ele está a ter.
É o 11º melhor marcador da Liga Inglesa.
Quando
está em
Liverpool.
Segundo lugar. É isso, 11º melhor.
E do Liverpool.
E o Salah, que está à frente dele, que é extremo, com 15 golos.
O Salah sempre. Mas atenção, o Liverpool. O Salah sempre foi o melhor marcador.
Não podes justificar. Tens o Watkins, o Aston Villa, que está com 16 golos.
Sim, então.
E o Aston Villa
está em quarto.
Olha, Luís Ferreira, 11:99. Boa noite, rapazes. Obrigado, Luís. Já para ler, se não vai sair. Boa noite, rapazes. Acabado de sair do trabalho e ainda consegui apanhar-vos cá. Agora é deixar acabar e puxar tudo para trás. Obrigado. Um abraço a todos.
Grande Luís, grande Luís. Eu não acho que seja a fazer uma época má. Isso o Klopp não costuma dar tantas oportunidades a flops, como sabemos. Portanto, é um jogador que ou rendes ou sais. Portanto. Acho que
é um jogador interessante.
E ele sempre falou bem do Darwin.
Sim, é um jogador, mas é um
sempre
jogador
falou
interessante
bem
no futebol moderno. Não é?
Hoje em dia, pontas de lança refinados vocês veem? O último que eu vi, assim que me recordo rapidamente, foi Firmino.
Tens o
Requintado.
Kane,
requintado.
O Lewandowski tem requinte.
Não, tu és requinte de recepção de bola.
Lewandowski,
o Kane.
Aquilo que eu estava a dizer do ponto de lança de tornar as coisas fáceis, que o Gyökeres tem muito isso, parece que tu olhas para ele e dizes, parece fácil. quem esteve lá dentro, nós que já não andamos lá em cima, mas estivemos lá dentro, percebemos que às vezes parece fácil ver outros gajos a chutar, e cara, aquilo parece fácil, banal. Só que não é.
Eu sei
e o Gyökeres claro. Torna as coisas fáceis, simples. O Darwin não, complica.
Mas tu não podes comparar os níveis que eles estão a jogar. Não podes comparar, é incomparável. Para mim,
em
comparação
de Liga tudo, Portuguesa,
tudo. É uma coisa,
já sabe,
uma
já
coisa
sabe.
Com todo o respeito,
mas o Darwin, mas
o
Darwin teve
Dias,
aqui. Houve uma coisa, o Darwin teve aqui,
mas destruiu também.
E destruiu,
né? Destruiu, mas não é igual. Não é...
Destruiu.
Não teve o mesmo impacto. Não teve o mesmo impacto. Não teve o mesmo impacto.
O Benfica também não estava tão bem.
Então não o Sporting, olha, o Sporting.
Foi, mas no ano em que ele teve mesmo
mas,
bem.
Mas se fosse ao contrário, já o Benfica dá goleiros. O Sporting já tem 4 ou 5 jogos que eu me recordo, se não são mais, a marcar mais de 4 golos.
Então,
isso também é ajuda, isso? Não é? A equipa
claro.
Estar bem.
A equipa está bem, a equipa pronto, joga. Mas... Uma equipa como o Sporting está a perder 1-0 com o Boa Vista e vai espetar 6, é uma grande demonstração de campeão. É uma
sim,
exibição de campeão. Não quer dizer que
o
seja.
O Liverpool também está bem este ano e o Darwin, provavelmente, se tivesse mais qualidade, teria mais golos.
E se calhar se tivesse menos nos golos, que fez difícil, e se calhar não tinha. Estás a perceber? Oh. Eu não sou um defensor do Darwin. O Darwin não me enche as medidas. A mim, enquanto adepto de futebol. Agora, não podemos dizer que o homem é fraco. Agora, eu não trocava neste momento, não pagava 80 milhões para mandar o Darwin embora e buscar o Gyökeres. Não pagava. Agora, se fosse o treinador, o presidente do Chelsea, sendo que temos o Jackson que foi buscar ao Villarreal e tem o Nkunku, não é? Que está lesionado.
Pá, não faz também sentido. Não?
Pode ser um gajo que faça sentido e tu dizes assim, vá para uma equipa enterrada. Opa, mas aquela equipa precisa é de uma mão, José Mourinho. Precisa de uma mão.
Aquilo que eu estava a dizer é que de longe o Gyökeres teve um impacto muito maior que o Darwin no
não acho que seja de longe, mas concordo que teve um maior impacto que
não
o Darwin.
Não só nos golos, mas também naquilo que dá a equipa. E até no tipo de jogo que o Sporting adotou graças ao Gyökeres, mudou totalmente.
Tem outro estilo. Agora não se pode comparar o futebol que está a jogar o Sporting, ofensivo, comparado com o que o Benfica jogava. Não estou com isto a dizer que o Benfica não jogava. Agora, acho que o Sporting tem uma dinâmica ofensiva verdadeiramente assombrosa e muito derivada aos treinadores e aos jogadores. Não é?
Muito derivado também ao Gyökeres.
É isso,
claro.
Porque se ele tivesse este estilo de jogo que tem, em vez de ter o Gyökeres, tivesse lá o Paulinho. Estou a falar em termos dos golos.
O roupeiro, não é?
O Paulinho roupeiro. O futebol de Sporting era a 50% do que é hoje.
E atenção, não quero com isto dizer, eu acho que o Gyökeres é um jogador que qualquer adepto de qualquer clube diz, este gajo é bom, não há discussão, não é? Tu és adepto do Porto e diz o Gyökeres é bom. O Jorginho é adepto do Benfica e diz o Gyökeres é bom. Acho que é um jogador que não há discussão, estás a entender? Enquanto se calhar no Darwin havia essa discussão e nisso concordo contigo, ele tem mais impacto no futebol português.
Leo Man, saudades de Leo Man.
Grande, tá, ele tem estado aí.
Se Gyökeres não tivesse aquela celebração não era superstar. Ele está a dizer que a celebração é que o torna na tanga.
Também sei, claro, claro. óbvio. Mas é um bom ponto de vista, sem dúvida. Queríamos deixar aqui uma nota, falando aqui do Gyökeres e passando para o Benfica, até porque o tempo urge, viram as declarações do Coxu, do Turco, não é? Num momento crítico para o Benfica, não é? Portanto, crítico na questão da discussão do campeonato, quartos finais de Liga Europa, meia final da taça, ainda por discutir em casa.
Demonstra fragilidades internas no Benfica, uma entrevista a esta altura do campeonato em que eles estão a disputar por quase todos os títulos, não é? menos na Champions, que acabaram por sair, não é? Mas estão pela Liga Europa. Nesta altura, crítica da época, sair um jogador, por acaso foi o jogador que foi mais caro.
De sempre,
do Benfica.
Não, do futebol português.
O futebol português. Proferir aquilo é muito grave. Alguns críticos disseram que tinha um lado positivo, a dizer que ia mudar e que ia fazer os possíveis. Mas não pode sair uma entrevista destas a esta altura do campeonato.
Eu achei estranho ter saído, mas depois fui ver a fonte e é um jornal inglês. Portanto, nem há aquelas questões.
Não, aquilo foi no país dele.
Foi no país deles?
Foi na Turquia?
Foi na Turquia ou na Holanda.
Tenho certeza. É que eu acho que foi no Daily Telegraph. Não tenho certeza. Pronto, mas foi no estrangeiro. Porque se fosse num jornal português, certamente seria abafado, não é? Como nós sabemos. Atenção, eu digo isto sim, a favor do Benfica, do Porto,
claro,
e do Sporting.
Não sairia a notícia.
Não sairia,
claro,
porque há sempre aqueles meandros, claro. E bem, principalmente neste momento. Mas acham que faz sentido a insatisfação do Coxu, Jota?
Não sei. Não sei porque não sei. Primeiro, não conheço o Coxu ao ponto de saber se ele está a ser sobreaproveitado ou não. Não estou... não estou nos treinos, não sei as conversas que eles têm, não sei as coisas que acontecem. Agora, olhando para o futebol, um gajo que custa 30 milhões deveria ser muito mais importante e fazer muito mais a diferença do que aquela que ele tem feito. Com isto não estou a dizer que ele não tem qualidade, porque acho que tem, nota-se, isso é inegável, qualidade com bola, mas as coisas não estão a correr bem. Por isso, esta entrevista, eu não acho, certamente pelo ter esta entrevista é porque as coisas não estão bem internamente. Acho que o Benfica não tem forma de controlar isto, mas pode agora fazer um damage control a seguir. É aqui que eu quero perceber a força da estrutura do Benfica, porque como é que eles vão gerir isto a partir daqui, porque isto fragiliza o treinador.
Começaram por não convocar, não é?
Pronto. O grupo
fragiliza, o grupo fragiliza, mas fragiliza primeiro o treinador, que já estava numa posição frágil, não é? Em que os adeptos, ele faz qualquer coisa, subiam, pronto, a equipa não está a jogar bem, e depois também fragiliza o grupo, porque ele no fundo diz que é melhor que os outros e que os que jogam nas posições em que ele devia jogar são piores do que ele.
Do que ele.
Portanto, epá, essas
acaba
posições
por pôr tudo
sempre,
em causa, não é?
Pronto, essas posições são sempre no meio de um grupo, podem não cair bem. Claro que também nós sabemos como é que são as entrevistas, ele pode ter dito as coisas de uma forma e aquilo ter sido passado de outra. Eu já li coisas de malta que leu a versão original e que efetivamente é mesmo aquilo que ele diz, que às vezes também nas traduções perdem-se aqui algumas coisas. Pronto.
Ele queixa-se da posição que tem jogado também, não é?
Sim, sim, da posição e que, outro, e
aí
que não lhe dão a moral,
que é um ataque ao treinador.
Sim, sim, e que não lhe dão a importância que ele acha que deveria ter.
Eu acho que ele não está a saber lidar, na minha opinião, com o ascendente assombroso do João Neves no meio campo.
O miúdo.
E ele, ao preço que veio, se calhar estava na expectativa de ser a estrela da equipa. E acho que ele tem que saber lidar, porque ninguém estava à espera deste João Neves, não é? Ninguém estava à espera deste João Neves. Eu lembro-me, inclusive, de alguém do Canal 11, já não me lembro, sim, na altura, dizer que ele não conseguia concluir jogadas do João Neves. Epá, isto faz parte, quem comenta antes do tempo, nós aqui também somos catedráticos nesse tema. Mas o João Neves tem um ascendente no meio-campo do Benfica, que é ele hoje em dia... Vai
Telegraph, Holanda.
É isso, eu disse Daily Telegraph e o Daily Telegraph é que é inglês. Mas o Coxu tem, na minha perspectiva, um jogador que custa aquele preço, e já tinha dito, já tínhamos comentado aqui as contratações do Benfica, que é, tem que existir uma coisa: o Coxu tem que chegar, jogar e convencer o preço que custou. Se não tem, ou seja, se a equipa não é montada à volta dele, querido, eu olho para o lado, vejo um David Neres, vejo um João Neves, um jogador com potencial tremendo, vejo o Di Maria, vejo o Rafa,
que é o melhor jogador do Benfica,
não é? Portanto, um Arsenal que não joga ali, não joga na posição dele, vejo um João Mário, que é tudo jogadores, pá, que, na minha opinião, estão ali na luta do nível pelo Coxu. E o Coxu só tinha que fazer uma coisa, que era fazer e convencer. Agora, eu não acho que ele vai sair. Eu acho que se vai esperar até o final da época. Eu acho que ele não vai calçar mais a titular, na minha opinião. Porque o Tino tem jogado minimamente bem e vai jogar com o Tino e com o João Neves, na minha opinião. E no final do ano vai-se ver se o Schmidt fica ou não. E aí poderá ser, sim, a tomada de decisão.
Sim, mas atenção, que isto até pode ter sido um favor que fizeram ao Schmidt, que assim ele não tem a pressão de meter o Coxu, pode meter perfeitamente ali, puxar o João Mário para dentro, ou meter o Florentino, que era algo que ele não estava a fazer, na minha opinião, porque ele queria meter todos, não é? Que todos os craques e os elos mais fracos, como era o Tino, por exemplo, saíam. Portanto, até pode ajudar um bocado o Benfica indiretamente, porque vai ter um problema ali ao Schmidt e ele vai poder ter uma justificação para não colocar o Coxu e, sim, ter outro jogador.
Eu concordo, eu acho que se calhar até pode ter sido jogada do empresário dele. As coisas não estavam a resultar, a ascendência do João Neves é brutal perante ele.
Yeah.
E a única forma de sair aqui minimamente valorizado é criar aqui um atrito, tentando dizer que ele é que é melhor, para efetivamente agora arranjarem uma solução para ele sair do Benfica e arranjar
uma
solução.
Mas deixa-me tentar dar uma nota.
Deixa-me só terminar.
Força, claro.
E não é só isso. O peso com que ele vinha da tal frase que acabaste de dizer, o jogador mais caro de sempre em Portugal, vinha com um peso que era aquilo que estavas a dizer, que ele tinha que chegar, assumir e dizer, lá, eu sou o 10, sou o craque, e não foi o que aconteceu.
Mas se fosse a 10, fosse a 8, fosse a 6, fosse a 5.
Tinhas que olhar para ele e dizer, este gajo é inacreditável. E ele vinha com esse peso. E se calhar na Holanda o jogo, o tipo de jogo também é totalmente diferente de Portugal, mas que não é justificação. Ok, que o jogo é totalmente diferente da Holanda, mas aqui também surgem grandes oportunidades para criar oportunidades de golo e ele não está a destacar.
Sabes o que é que eu acho que esta entrevista foi? E não sei se a entrevista foi dada ou antes, e isso depois alguém poderá confirmar, que é ele joga a 10 num jogo do Benfica e faz um golo fora da área.
Uhum.
E a seguir sai a entrevista. Estás a perceber? Eu estou-me a tentar colocar nos pés ou nos sapatos dele, que é, joguei na minha posição, faço um golo fora da área, o Benfica ganhou, sou um jogador importante, se calhar aqui é o meu lugar, e ele não me está a dar o meu lugar, deixa-me dar aqui uma entrevista para ver se pressiona.
O empresário deve-me ter...
Se calhar. Olá, é estamos agora a fazer suposições, mas eu estou a fazer a minha leitura. Um jogo a 10, um bom jogo do Coxu a 10, acho que foi o melhor jogo do Coxu desde que está no Benfica, e depois faz um golaço fora da área, e isso pode ter ali algum peso para tentar colocar a pressão do outro lado. Agora, não acho que seja, e sempre achei que nas conferências de imprensa, em entrevistas, seja onde for, principalmente neste momento que o Benfica está a lutar pelo título, está dependente de um jogo do Sporting.
Sim.
Para depender dele. Deles.
Sim.
Acho sinceramente que ele não calça mais. Se a estrutura se mantiver, portanto, bem sólida, não pode jogar. Eu imagino isto num Sérgio Conceição. Não tinha mais hipóteses.
Não.
E vimos situações que, por muito menos, foram encostados para a equipa B. Não é?
Tens o caso do David Carmo, foi logo recambiado. Por exemplo. E bem. E se calhar ainda bem que o David Carmo falou para ver o Otávio. Não é?
Sim, sem dúvida. O Otávio é 20 vezes melhor que o David Carmo.
Calhar, a minha mãe dizia sempre uma coisa. Há males que vêm por bem, não é? Ou fecha-se uma porta, abre-se uma janela. Portanto, há esses ditados. E agora, puxando aqui um bocadinho para o Porto, eu gostava de falássemos, acerca, para mim, de um dos maiores elefantes na sala, que a sala considera o planeta Terra, que é o Galeno de ter sido convocado para a seleção brasileira, não é? Isto, eu queria-vos fazer uma pergunta, das duas uma. Uma pergunta, ou seja, comentem aqui o que eu vou dizer, que é, um jogador do nível do Galeno, dos jogos que tem feito, e podemos dizer, pá, fez um bom golo ao Portimonense, fez um bom golo ao Arsenal, e no final o que conta pode ser os golos e as vitórias, etc, etc. Mas um jogador com um índice de definição horrível, eu não tenho palavras.
Diz-me só uma coisa, o Sávio foi convocado?
O Savinho foi.
Foi?
Ah, ok. O do Girona. Mas isto quer dizer, eu quero-vos deixar a pergunta, isto demonstra o nível que a seleção brasileira está tão baixo, como eu muitas vezes ouvi em podcasts brasileiros, que é, se a seleção do Neymar é assim tão fraca, quando falávamos do Paulinho, do Renato Augusto, do Filipe Luís, do Marcelo, que eles consideravam essa uma seleção tão fraca e diziam que as gerações a seguir ainda vão ser piores, será que nós estamos a assistir a uma confirmação de um facto em que olhamos para os extremos, e eu vejo dois extremos de nível mundial, Vini, Rodrigo e Martinelli, mas depois não vejo um Galeno sequer estar à frente de um PP na chamada.
O PP também foi chamado.
Sim, mas acabou, foi para substituir.
Depois à posteriori, sim.
Mas não vejo um Galeno a ser chamado à seleção brasileira, apenas com um único propósito, na minha ideia, de que é não tentar que ele vá à seleção portuguesa, porque ele adquiriu dupla nacionalidade.
É, sim.
E para mim, pá, obrigado à CBF por ter feito isto, porque de facto isto é, eu não queria que ele jogasse pela seleção nacional nunca.
Eu acho sinceramente que isto retorna muito à conversa que nós já tivemos, que é, o futebol está com menos qualidade. Um Galeno chegar a uma seleção brasileira, que para nós que vimos lá grandes nomes, aliás, é raro me lembrar de um jogador fraco na seleção brasileira, ainda para mais na parte ofensiva. Percebemos um pouco como é que está o futebol no mundo. Isso que estavas a dizer dos brasileiros é verdade. Eu não estou a tirar mérito ao Galeno. O Galeno pode ter mérito naquilo que fez nas exibições que teve no Champions, ok? Fez alguns golos, mas não é um jogador que para nós seja jogador da seleção brasileira. Aquilo que nós dizemos que é um tratado da bola, aí sim, um tratado da bola, que faz coisas diferentes de todos os outros, porque efetivamente todos os jogadores que nós vimos na seleção brasileira eram assim. Desde Danielson, digo-te aqui vários nomes.
Ronaldinho.
Nem estou a dizer os maiores.
Robinho.
Nem estou a dizer os maiores, percebes?
Mas assim, eram todos Robinho, grandes. Sim. A questão é essa. É que
tu vês, chegou à seleção brasileira, o gajo é o cara. O gajo vai para cima.
Se calhar o pior jogador que tu viste da seleção brasileira na frente de ataque, me vem agora à cabeça.
Edmundo.
Foi o Fred, que jogou no Lyon.
Ponta de lança, mas é diferente.
E o segundo nível que eu vejo é um Júlio Batista, que era suplente.
Craques,
pá, estamos a falar de gajos que jogavam Arsenal, mesmo. Real Madrid. não é?
Não, opa, é estranho. Já a chamada de Wendel também já achei estranho, mas efetivamente percebe-se que há alguma debilidade de laterais esquerdos, não só no Porto, mas também no mundo inteiro. E também na seleção brasileira. Porque também não vejo quem é que eles têm mais.
Renan
ali?
Lodi.
Renan Lodi, que está no Al Hilal, está o
Arana,
o Teles, que também já não corre.
O Arana do
o Arana
Mineiro.
Do Mineiro. Há poucas soluções, portanto, mesmo a lateral esquerda, mas mesmo assim não consigo perceber. Eu no Porto eu não consigo jogar com o Wendel. Portanto, eu se fosse treinador, eu não conseguia jogar com ele.
Pois, mas tinhas que jogar, não é?
Mas ele, atenção, ele não tem estado mal no Porto.
Não cumpre, mas, tipo, mas como? Mas se apanhas uma.
Mas eu acho que é consistente,
mas
não é isso. Eu acho que ele no Porto tem uma coisa que nunca teve, que foi a lesão do Zaidu, deu-lhe consistência a jogar.
Sim,
não,
é?
Não sei se vocês têm reparado, já no Arsenal e no último
mais
jogo.
Mais tranquilidade também.
E já com o Arsenal em casa, ele chega aos 70, 80 minutos e pede substituição, mas fica a jogar e depois vejo-o a dar sprints que eu penso, bem, se estavas morto,
esse
como é que
tipo
estás a fazer?
De entrega, não temos nada a dizer no que diz respeito ao Wendel. No tipo de, na questão de entrega ao jogo, de dar tudo. Agora, efetivamente, tem limitações. Limitações posicionais, limitações de temperamento, que são basicamente 10 minutos já tem amarelo, é constante isto. Voltando ao Galeno, consigo, não é conseguir perceber a chamada, consigo perceber que as coisas estão cada vez muito mais estatísticas, porque efetivamente esta chamada comprova isto, porque eles simplesmente olharam para os números da Champions, e chamaram.
Mas
e viram,
achas isso?
Foi esse peso.
Achas que o, como é que ele chama, o gajo do
Diniz,
o Fernando Diniz, não viu, tipo, os 90 minutos... É que se tu viste 90 minutos de Galeno, é impossível chamar a seleção brasileira.
Eu posso justificar que ele é treinador de Flu e selecionador ao mesmo tempo.
Mas tem que ter uma equipa, tem que ter gajos. Nós não precisamos nada de futebol.
Mas ele vai andar a missa para ver 90 minutos.
E esses gajos têm scouting no mundo todo.
Que só pode ser fraco.
Mas tu achas que o Martínez vê os jogos do Monza?
Esse departamento de scouting...
Convocado?
Foi.
Esse departamento de scouting do Brasil é fraco. E se eles estiverem a ver... Os brasileiros aí, esse vosso departamento de scouting é fraco. O Galeno ir a primeiro com o PP.
Sim, não faz sentido.
A malta não está a perceber nada disto. Quer dizer, o PP já tinha ido.
Já tinha ido, pode ser nessa perspectiva de dar uma oportunidade.
Deixa-me dar uma nota. Se o PP vai na ida, por exemplo, como vai agora, que eu acho que é o que foi, tipo o Dani Mota, o Totti,
o Jota Silva,
para poder ver no conceito de seleção se tem o perfil, se tem o jogo, se são jogadores que entregam coisas diferentes, ok. Por exemplo, nós quando vamos ao Euro 2016, nós levamos o Renato Sanches, não por o Renato Sanches ser dos melhores médios portugueses, levas porque é um jogador diferente.
Futuro, também, era de futuro.
Era futuro, mas se calhar não era um puto para jogar, mas como tinha ali...
E
foi se calhar para mim, ao lado do Pepe e do Cristiano, os jogadores mais importantes, não é?
Do Euro. Sem dúvida.
Mas é um jogador que traz coisas diferentes. Agora, eu não vejo...
Já é o Dorival, já não é o
Dorival. Pois, é isso.
É o Dorival. Obrigado, Bernardo. Que é, a questão é, o Galeno não traz nada diferente do que os outros extremos não tenham, ok? O Vini tem remate longo, o Rodrigo tem remate longo, o Savinho é muito melhor tecnicamente, não é? E o Savinho, se calhar, é o futuro, tem 19 anos, ou
sem
20,
dúvida,
e para o ano vai para o City. Ou seja, regressa à casa.
Ah,
não é?
Olha, desculpa, para o lateral esquerdo, sabes quem é que tinhas? O gajo do Atlético de Madrid.
É o Renan Lodi?
Não, que estava em Portugal.
Não,
o Lino.
Não. Ah,
Samuel,
e Samuel Lino.
Samuel Lino está a jogar a lateral esquerdo no Atlético.
Sim.
Ala esquerda.
Pronto. Mas não chamou o Samuel Lino, chamou o Galeno.
Acho que não chama o Samuel Lino.
Basta ver isso. O Samuel Lino, quando sai do Gil Vicente, com todo o respeito, era titular no Porto.
E era para vir para o Porto, só que...
Não há aqui.
Já tinha...
Não há aqui.
Sem dúvida, o PS Luso está a dizer com razão. O maior beneficiado nisto no meio disto tudo é o Porto, não é? Que chamam os jogadores.
Pois, sem dúvida,
Mas, mas não entendo.
Estamos quase na hora. Eu queria-vos só trazer aqui um casal, rapidamente. Que o Jota deve conhecer, ao Medina. Eu não sei se tu conheces. Que é um casal que promove viagens.
Oh, lindo.
Não sei se conheces.
Mas repara,
O casal chama-se Rafaela e Frank. É um casal português. Rafaela e Frank. É um casal que promove viagens. Imagina, vamos dizer quanto é que gastamos a ir a Paris.
Acho que já ouvi com uma vozinha.
Isso, portanto.
Olha o Frank.
O Frank.
Ah, já me pareceu.
Portanto, temos aqui o Frank e a Rafaela, que são um casal muito simpático.
Olá, Frank. Olá, Rafaela.
Ela está grávida.
Apareceu-me também nesta foto, mas não sei.
Mas fala como eles.
Eu não sei,
no vídeo.
Com todo o respeito, não sei se é possível. Mas a questão é: reparem no Frank.
Isto é foto de grávida.
O Frank é um bonequinho, não é? Não há outra maneira, eu não consigo dizer.
Eu acho que é AI.
Achas que é AI?
Acho que sim.
Acho que ele é inteligência artificial.
É, sim. Acho que ele não é real.
Eu não sei se a malta do chat conhece Rafael e Frank.
Não é, porque se tu vires, ele tem sempre a mesma expressão. Ou está de lado nas fotos, não é?
Sim,
ele
tem essa expressão. O Léo tem uma coletânea de fotos.
Acho que é um robô.
Reparem.
Aí é robô.
Repara.
E ela? Ela é verdadeira?
Ela é verdadeira.
E nos vídeos ela está a falar e ele está com esta cara de lado, assim.
Sim. Olha ele, o meu menino.
Não estou rindo.
Atenção, são um casal super simpático, super fofo.
Sim,
não
sim.
Tem
sim,
outra,
sim.
Não, só tem elogios.
Mas as fotos ele está sempre a olhar para ela, isso?
Sim, sim. O Léo vai-te passar.
Atenção, ele deve ter o teu problema, que é aquele é o lado melhor dele.
Sim.
Será que aquele é o melhor lado?
Está sempre assim por causa disso.
Só se for isso.
Portanto, eu não sei se a malta conhece este grande gênio.
É grande gênio. Olha.
Ah, não, esta foto.
Já está de frente.
Mas... Já percebi porque é que não.
Porquê?
Não, hoje é um dia muito especial. Não consigo ler o resto. Foste tu que fizeste download disto, não foi?
Isto nota-se que
foi o teste dele de hoje para ver. Foi com isto.
Sabe o que é que eu leio dali? Dois smiles.
Pois.
Ah, boa.
Bem bom, bem bom. Agora, este senhor, o Frank, é. Eu só queria que a malta deixasse aí depois nos comentários. Sigam, eles devem ter pai de 200 ou 300 mil seguidores no TikTok e no Instagram. Mas este senhor é um dos maiores bonecos, porque imagina, ele podia ser cameraman e fazia um ótimo trabalho. Estás a perceber? Tipo edição de vídeo.
Mas a cena é ser o casal, meu.
É o casal.
Tem que aparecer obrigatoriamente. Claro. Mas senão ela dura.
E agora a questão aqui era que eu vos queria dizer. Imagina, a Rafaela é uma rapariga bonita, não é? O Frank também. Não fica nada a ver à Rafaela, verdade seja dita. Mas a questão.
De lado.
Não neste. Olha, o Matheus. Grande trabalho. Portanto.
Sem dúvida, o melhor lado dele, não é?
Sem dúvida. Agora a questão é: e se eles separam tipo a Lara e o Hugo? Será que o Frank vai a Compostela como o Hugo? A
não,
pé?
Não tens os mesmos números. Pois não?
Não, porque não tem público menos. Brasileiro, não é? O Frank envolve só aqui o público português e fica aqui em êxtase.
Ia ser lindo ver o Frank a fazer vídeos de lado. Tipo...
Será que nós poderíamos convidar este casal para vir aqui? O que é que vocês acham?
Acho que depois de teres achincalhado, acho que eles
achincalhado? Só o elogiei, um casal fino.
Até o Thor está a olhar a dizer fogo, pá.
Eu gostava de deixar aqui, eu dei uma vossa opinião acerca deste AI que temos aqui.
É isso, eu acho que isto é inteligência artificial e que está muito bem feita.
Eu gostava que eles agora tivessem uma foto do outro lado. Do sim. Tipo, que houvesse uma foto ao contrário para ver os vossos dos outros lados, não é? Também me veem a mim aqui, eu gosto mais deste lado, não é?
Sim.
Sim, mas pessoal também quer ver.
Mas também vem aqui, assim. Porque é vídeo.
Eles também têm vídeos, por acaso.
Têm vídeos, mas estão de frente.
Sim, sim. E ele está sempre a rir, ele está a falar, ele está sempre assim.
Sim, ele está sempre assim de lado.
Não, porque imagina.
Olha para ela.
O grande Frank, o grande amigo Frank, antes de ir para a cama, ela mete-lhe uns elásticos que é para ele. Está sempre assim.
Está sempre assim.
Está sempre a sorrir.
Sim. Mas é aquele riso que tu notas que é natural, né? É super natural. Agora estão ali a deixar uma ideia, que é fazer um vídeo, a Lara e o Hugo, tipo o regresso, e o Frank e a Rafaela. Rafaela e Frank.
Olha, o Bruno Arantes está a dizer ali uma boa.
Imagina
só um vídeo destes dois com é Lara e Hugo, todo em PTBR.
Não, agora imagina pior que é. Estes terminavam.
Grande David Pereira.
E Lari ficava com o Frank e a namorada do Frank ficava com o Hugo.
Portanto, a Rafaela ficava com o Hugo.
E criavam tipo instas também, mas, dos dois, casal, mas agora tipo tudo ao molho e fé em Deus.
Mas seria dois casais a falar PTBR em simultâneo?
Pois, não, agora não sei.
Mas imagina, e haveria jantares dos quatro?
Não, porque ia dar merda, não ia ficar chateado. Ia haver bifes.
Ah,
sim,
okay,
sim, okay. Sim.
Olha, o Matt tem o Mick Titarian.
Não querendo dizer.
É o de cima. Que eu tenho, apetece-me ouvir o Mick Titarian.
Tiagovski?
Não,
dos áudios. Ah, ok.
Está primeiro Mick Titarian.
Mick Titarian, não é?
Mick Titarian.
Portanto,
Mick
Titarian.
Olha,
é isso que nós temos a dizer. Está na nossa
ordem. Diz, fecha,
fecha. Fecha-me.
Prefiro.
Até Barracabana. Até Barracabana.
Isto é um clássico.
Boa. Prefiro. Mil vezes o Andrade do que esses dois, que esse casal, dois casais.
Mas isso é óbvio.
Mano, mas o Andrade nunca foi criticado aqui.
O Andrade é um sucesso de redes sociais.
No mundo.
Andrade, podemos estar juntos em breve.
Eu tenho saudades das fotos que trazias do Andrade.
É assim, eu não posso gastar o meu menino, porque ele depois manda mensagens ao Pedro, pá, estou a dar muito nas vistas, muito abagaçada, viste a merda que deu da última vez, que eu de castigo, e o caralho. depois teve que andar a comprar nada.
Também, bom, também anda a bandalhar, não sei. Começa logo a bandalhar, não pode
só,
dizer.
Só como o Ron faz, não é? O Ron, né? Fez para a bancada.
O Ron,
naquela cena do
Ron Coveiro.
Teve mal aí. Mano.
Não acho, acho que teve bem. Sinceramente.
Eu adorei, digo-te.
Acho que é a grande resposta, isso é mesmo à voz. E eu penso, coitada, coitada da Gia, oh, coitada da Gia. Malta, mais um episódio. Vai. Agradecer aos vossos pais que estiveram hoje aqui connosco.
Sim.
Agradecer ao grande Léo da Escola do Nico. Volto a reforçar. Quem tiver cães para
passeios, treinos,
Porto, aulas. Espinho, Gaia, Badajoz, Barcelona,
Maria da
Feira. O homem está disposto por tudo, ok? É importante ajudar. E não há nada a falar de Savate, Savate ganhou.
Parabéns ao Savate.
Muitos parabéns ao Savate.
Sempre acreditamos nele e ele vem cá
bem em breve. Andrade, estaremos juntos aqui 2 semanas, grande amigo. Para a semana, deixa-me só dar uma nota. Para a semana.
Atenção.
Atentem. Ouçam. Para a semana, segunda-feira, temos uma das maiores lendas do futebol em Gaia.
Distrital.
Um homem nascido e criado em Coimbrões. Uma lenda de seu nome. Vou deixar só Miguel. E podes fechar, Leonardo. Obrigado a todos.
Olha,
não se esqueçam de dar like.
A musiquinha de Patreon. A nossa musiquinha.
Sim,
para a malta que não ouviu ouvir agora.
Para fechar.
É isso.
Chuveirinho, chuveirinho, o pior podcast de futebol do mundo.